Bom, vamos lá. Bem-vindos a mais um Palavra na Tela, uma iniciativa da Casa Mário de Andrade com a Curadoria do Digestivo Cultural. Eu sou o Júlio Dai Borges, editor do Digestivo. Hoje a gente vai falar de internet e empreendedorismo. Aqui do meu lado, mais perto para mais longe, está o André Garcia da Estante Virtual. Depois está o Cris Dias, da Vilago. Pronunciei certo? Depois o Ednei Souza, do Internei Blogs, lá na ponta. Bom, para começar, quebrar um pouco do gelo, eu queria que vocês, cada um, falasse um pouco, assim, fizesse um histórico de quando que começou a relação internet e empreendedorismo na própria vida e como é que isso foi se desenvolvendo, mais para as pessoas saberem quem vocês são e o que vocês andaram fazendo nesse tempo. Começando pelo André.
Bom, a internet, antes do empreendedorismo, começou em 96, lá nos primórdios mesmo, eu já comecei como usuário. Cheguei a usar BBS, né, com muita gente aqui também, e a princípio então só como usuário normal. A relação com o empreendedorismo foi direto com a Estante. Eu não cheguei a fazer nada antes com internet e negócio. E mesmo com a Estante...
Você se descobriu empreendedor na internet.
Então.
Tá.
Mesmo, na verdade, eu tinha algum negócio por conta própria. Antes de eu começar a trabalhar em grandes empresas, que eu tive aí uns 7 anos trabalhando em grandes empresas, para ter uma trajetória que me levou a estar onde eu estou agora. Foi uma frustração com certos aspectos dessa vida, grandes departamentos de marketing e tal. Mas antes eu cheguei a fazer alguns negocinhos por conta própria, mas sem envolvimento com a internet.
Tá.
A Estante foi a ideia da Estante, não foi a princípio
um negócio.
Não era. A minha motivação não era montar um negócio na internet. Na verdade, minha motivação era resolver um problema que eu tinha na época, que era como achar os livros do meu mestrado. Então, acabou que a internet surgiu como uma plataforma, uma solução para. E a única solução possível para esse problema.
Entendi.
Né? E mesmo interessante também eu comentar que eu não era, e continuo não sendo um aficionado. Claro, gosto de internet, sou fascinado pelo poder que ela dá para até mesmo para os negócios, né? Para pequenos negócios como a gente. Mas eu não acompanho tudo, eu não leio todas as revistas. A internet para mim ela foi um meio, mas eu nunca fui um geek, né, como se fala. E continuo não sendo.
Entendi. Né? Para você é uma ferramenta, você não quer ser especializado no assunto.
Até sei das grandes movimentações, sei que o Google comprou isso, comprou aquilo, mas eu não acompanho tão de perto.
Entendi, legal, isso é interessante. E você, Cris?
Eu já tinha meio vivezinho do empreendedor desde a adolescência, mas nem dava conta, e abri livraria, gibiteria, tudo. E aí, quando começou a internet, foi pré-bolha, né? E aí pensei que todo mundo pensou, agora eu vou ficar rico com isso, vou fazer site, vou fazer um portal, não sei o quê.
Quando foi isso?
Foi no final dos anos 90, acho que foi tipo 97, eu comecei a fazer site, vou fazer site para os outros, vou abrir uma empresa de fazer site. E aí, em 99, eu resolvi morar fora do Brasil, comecei a fazer entrevista de emprego pela internet. Aí um cara de uma empresa de São Francisco virou e falou assim, vem aqui fazer uma entrevista, que eu tenho uma vaga e acho que isso é legal. Eu fui tipo assim no aeroporto, falei que era uma passagem para amanhã e fui para São Francisco, numa empresa que obviamente não existe mais. E aí o cara me contou todo o esquema dele, como é que ele funcionava, modelo de negócio, publicidade, tudo. Aí eu, caramba, é isso e tudo. Aí ele falou, não, beleza, você está contratado, liga aqui para o meu advogado de imigração que ele vai te dizer. Aí eu cheguei no hotel, liguei para o advogado, falou assim, não, olha só, o governo americano só libera, sei lá, X mil vistos de trabalho por ano e desse ano já acabou. Só daqui 6 meses. Eu falei, se eu soubesse, eu tinha economizado $2,000 de passagem. Mas aí eu voltei com essa de, caramba, o cara me mostrou, fui lá, vi como é que é, tudo, eu quero um negócio desse, aí resolvi montar um site. E aí abri, montei um site que era um portal de televisão, programação, grade de programação e tudo. E até um negócio que eu estava comentando hoje, de que Eu não tive aquela visão de, ah, eu vou procurar emprego no UOL, na Star Media, no American Online, tudo, para ser um executivo e, né, viver, surfar a onda da bolha. Não, eu entrei numa de que eu ia abrir minha empresa, ia ser eu sozinho, aí meu pai e minha mãe me ajudavam, tudo, eram meus sócios e fui. Aí, óbvio, não deu certo, não arrumava dinheiro de publicidade, etc, etc. Aí fui trabalhar 3 anos no exterior como empregado. Mas eu notava que era sempre assim. Sempre que eu tinha uma ideia, ah, vou fazer um site assim assado, eu não virava para o meu chefe e falava, ah, vamos fazer. Até porque provavelmente ele dizia, isso não é nosso negócio. Eu sempre guardava e falava, não, um dia eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Só que aí a ideia...
Depois que a empresa faliu, todas as boas ideias, ele não executou.
É. Você tinha pelo passado menos, da hora. Se a gente tivesse uma boa ideia, mas não.
Ele quer.
Só que o Vilago, que é uma empresa de hospedagem de site essencialmente, surgiu nada a ver com isso, não foi um projeto, nada. Né? Daqui 20 anos eu vou escrever um livro e dizer que foi um grande projeto. Assim, não foi. Assim, eu hospedava meu site, um servidor da empresa, aí eu hospedava de um, de outro, site da minha mãe, site da família. Aí a galera começou a falar, ah, legal, então hospeda pra mim e tudo. Aí eu comprei uma continha no provedor, tudo. Então, fui crescendo de pouquinho em pouquinho e sempre levando como... Não, meu trabalho paralelo, fora do expediente, sou analista de sistemas, eu vou trabalhar em empresa, vou fazer projeto corporativo, tudo. Só que um belo dia a empresa que eu estava parou de pagar salário, ficou 6 meses sem pagar salário e eu olhei e falei assim, caramba, eu não entrei no cheque especial, eu não peguei empréstimo nem nada. Quem é que está pagando minhas contas? Ah, minha empresa é de hospedagem, então beleza, então eu vou me dedicar a isso e aí...
Que ano foi isso?
Isso já foi em 2005, 2006, legal. Início de 2006.
Legal.
2003 eu voltei para o Brasil, a meu emprego corporativo, atendia protesto aqui, tudo, gravata. E de noite respondia e-mail, cuidava do Vilago, durante o dia ficava botando servidor no ar que caiu e tudo. Aí em 2006 eu falei, não, então beleza, então agora eu vou ser empreendedor de verdade. Quando eu aparecer no Jornal Nacional, embaixo do meu nome vai estar escrito empresário e tudo.
É engraçado porque empresário tem uma conotação meio negativa no Brasil, né? De luta de classe. Agora empreendedor não, que acho que é uma palavra meio assim, sei lá, ainda meio virgem.
Empresário é o cara que está explorando alguém. Empreendedor é o cara que sofreu e venceu sozinho na vida e agora vai lutar com os fracos oprimidos. Bastião da ordem da justiça. Assim.
E você, Dinei, conta aí um pouco.
Eu não sei se quando eu vendia bolinha de gude, pipa e limonada, contava como empreendedorismo.
Né? Eu entendi. Mas venda na escola.
Eu alugava bicicleta quando a moto, né? Essa questão de bicicleta. As outras eu guardei para outras ocasiões. Mas eu comecei como usuário também por volta de 95, eu usava BBS, uma história parecida na mesma época do André. Em 96, mas eu segui o caminho de desenvolvimento de sistemas corporativos. Desde 90 trabalho com desenvolvimento de sistemas. E em 97 eu fiz um site por fazer, para ver como é que era desenvolver para a web também, já que eu desenvolvia sistemas corporativos. E aí eu mostrei para alguns amigos e eu era o amigo que entendia de computador. Todo mundo veio me perguntar como é que eu coloco meu HD queimou, o que eu faço, como é que eu tiro vírus. O que é esse tal de CQ aí que você falou outro dia? Onde é que eu vejo previsão do tempo na internet? Eu mostrei o site para um cara e falei assim, pô, que em vez de ficar botando aí currículo, poesia, blá blá blá, você não coloca alguma coisa útil pra gente, né? Coloca essas dicas aí de programas, sites que você encontra. E aí, em vez da gente ficar te enchendo o saco, ligando e você responder mal-humorado, a gente vai lá ler primeiro e a gente só te entende se você ainda não tiver colocado nenhuma informação sobre aquilo. E aí nasceu... Era internet com homepage, né? Com toda a boa página de 1990 e poucos, né? Com um envelopinho animado, aquela coisa, uma motherboard no fundo, letras verdes, né? Novidades, né? Por marquinhos.
É.
Então, era um site pessoal sem maiores pretensões e ele foi ficando conhecido pelo boca a boca dos meus amigos, virou um blog em 2000. Pura e simplesmente porque como o blog era mais fácil atualizar, começava a ficar baixando todo o código do site, mexer, subir, era escrever, pum, baixei aquilo ali, aumentou minha velocidade de postagem, um absurdo de tempo. E o blog, aí eu paguei hospedagem e comecei a brincar mais, me empolguei, fazer testes online, queria um guia de como criar blogs, etc. Tinha sessão de emprego, tinha um porrada de coisa no site, tinha tinha o blog principal e a parte de sessão de como criar blog, como se fosse outro blog, parte de poesia, outro blog, dicas de emprego, outro blog, como se fosse. É, não tinha ainda aquela na, em 2000 e pouco, muito conceito de categoria, então eu criava vários blogs dentro do, do site. É, começou a ficar cara a brincadeira porque começou a ter muita audiência. E aí o hobby, pra, o hobby estava pesando no bolso, eu falei assim: bem, tem que ganhar alguma grana com isso. E aí eu coloquei publicidade lá de qualquer jeito. Tinha uns programinhas, você se cadastrava, pegava um código de banner e tacava lá. Aí dava um mês, você juntava uma grana para receber.
E você resolveu?
Isso em 2002. Aí já o cara não te pagava, dava calote, porque ele estava acostumado com a gente colocar o código, nunca juntava o mínimo para pagar. Aí depois você descobriu uma meia dúzia assim: não, esses caras pagam, ou já está pagando hospedagem, opa, está dando algum lucro. Nossa, eu não entendo lufas nenhuma aqui de publicidade na web e está dando dinheiro aqui. E se eu estudasse isso aqui um pouquinho mais? Né? E aí no meu tempo livre eu ia estudando novos programas de afiliados, publicidade na web, melhorar um pouquinho o layout, melhorar um pouquinho a página para ficar mais bem posicionado no Google, etc. Fui incrementando o site e vendo que cada mexidinha que eu dava, ele dava uma graninha a mais. Em 2004 ele já era uma renda complementar bem interessante. Eu, na verdade, eu saí de um emprego para o outro por conta dessa segurança que o site me dava. E aí eu deixei de ser analista para ser coordenador, para ser gerente. E em janeiro de 2005 eu era gerente de sistemas e o site naquele mês rendeu mais do que meu salário de gerente de sistemas. E aí eu entrei num grande...
Quando que foi esse mês?
Janeiro de 2005.
Ah, desculpa, você falou.
E aí eu entrei num grande conflito, pessoal. Eu tinha 15 anos de carreira em desenvolvimento de sistemas, tinha chegado a gerente com um futuro brilhante pela frente, para ser diretor eterno, capaz de algum presidente. E aí eu... Mas, e blog é um negócio novo, negócio sem nenhuma perspectiva de futuro, não sabia se tinha mercado para isso, se dá certo, se não dá. E aí eu passo os próximos, até agosto, os próximos 7 meses, planejando, se eu fosse largar o emprego, como eu utilizar esse tempo para transformar o site num negócio não só lucrativo, que ele já era, mas um negócio estável. Eu tenho um business aí de médio e de longo prazo. E na verdade foi agosto, foi quando mais alguns conflitos na empresa, eu já estava com essa equação mais ou menos pronta na cabeça, eu resolvi sair. Minha primeira ideia era, meu produto é conteúdo. As pessoas acessam o site atrás de conteúdo e aí elas veem publicidade. Minha receita vem baseada em publicidade. Então tem que diversificar conteúdo, ampliar a oferta de conteúdo, eu vou ter mais oferta, eu vou aumentar a visitação, eu vou ter mais inventário com publicidade. E aí, com essa mesma visão que eu, no sentido contrário, estava o Alexandre Nagak buscando, junto com o André Rosa de Oliveira, com o Ian Black, buscando com uma galerinha para produzir conteúdo, e buscando alguém que desse um suporte de tecnologia, de marketing, que ajudasse eles a tornar aquela ideia viável e rentável. E aí a gente trocou figurinhas e nasceu o Interlay Blogs, o primeiro portal de blogs com o objetivo de dominar o mundo. Ops, essa parte depois você corta, né? Só o pessoal daqui.
Legal. Eu queria voltar um pouco aqui no André, dando a volta de novo. Eu queria que cada um falasse por que que acha que o... Assim, é claro que tem a própria vida envolvida e tal, mas o que que seria a razão do sucesso do próprio empreendimento? O que que vocês atribuiriam a esse sucesso? Eu sei que vocês estão envolvidos porque vocês são uma empresa, muitas vezes vocês começaram pessoa física e virou pessoa jurídica, mas eu queria saber se existe alguma coisa que vocês veem, assim, não precisa ser só necessariamente no empreendimento de vocês, mas se existe uma característica, sei lá, tem que ser a ideia ou de repente a execução ou até de repente um pouco de sorte, o que que seria, enfim, uma razão assim que a gente pode atribuir? André?
Olha, você falando assim dessa forma, me lembra não só não exatamente o sucesso, mas a possibilidade da existência da Estante. Eu acho que se deve a, né? Que antes de ter sucesso você precisa conseguir existir. E eu acho que isso se deve ao único fato de eu ter conseguido reunir ao mesmo tempo a minha, o que eu sabia de marketing, quer dizer, eu era um cara que sabia de marketing, eu trabalhava 7 anos já com isso, me formei em administração quando fazia marketing e tal, e que tinha frequentado um mestrado de psicologia social, que não, tinha livros que são os livros típicos dos sebos, né? Porque em administração você não dificilmente você vai precisar de algum livro sebo ou marketing, você vai comprar livro na livraria mesmo, são os últimos lançamentos tal, do Cota, desses todos esses
livros. Tem um mercado que vai sempre soltar esses livros.
É, você não vai precisar de um sebo, via de regra não. Talvez só para aquela aula chata, em geral, acho que você fala, de filosofia e tal. Mas isso aí você fez na faculdade, aí você já não tem que mais tolerar isso dentro da mentalidade comum. Eu gostava, então. Mas então, ao mesmo tempo, eu tinha essa vivência de marketing. Estava frequentando ali um mestrado de uma área que demandava esse tipo de sebo. E ao mesmo tempo, em terceiro lugar e último, eu fui o cara que se dispôs a fazer a coisa tecnicamente. Né? Eu me dispus a programar a estante inteira, né? A fazer o código inteiro.
Uhum.
Que não adiantava também ser ter os dois primeiros, saber de marketing e ter um interesse pela coisa, através do interesse por esses livros de sebo que surgiu a ideia, e não conseguir executar.
Entendi.
Que ia sair uma fortuna. Né? Isso na época eu cheguei.
Será então que, tipo, talvez isso vale para vocês dois também? Uma das razões é que começa com uma pessoa só fazendo tudo ou não?
Eu acho que isso é uma das grandes revoluções da internet, o empreendedorismo na internet. Acho que assim como o escritor, né, acho que dentro dessas profissões todas que a gente tem hoje no sistema, né, na economia, o escritor ele é uma profissão que ele consegue, ele, uma caneta e um papel, ele consegue produzir. Né? Tá certo que precisa de uma editora para imprimir aquilo, uma gráfica que seja. Preciso da editora também para distribuir. Então tem uma cadeia de distribuição, mas a produção, o autor, ele consegue fazer sozinho. Eu acho que na internet isso acontece também. Eu acho que esse tipo de coisa ela é raro hoje em dia você conseguir. Por exemplo, eu como marqueteiro nas grandes empresas, eu não conseguia fazer nada sozinho.
Entendi.
Né? Fazer um planejamento estratégico que precisava de toda uma parafernália de equipamentos e de pessoas para executar. Né?
Você programou a estante? Pô, mas você é nerd também. Você pensa na terapia, não sei o que. Você é geek com honra, pô.
A geek é nerd? Alguém geek era um.
Não,
geek
é nerd. Geek é o seu filho, nerd é o filho do vizinho.
Cara. Essa é a melhor explicação. Essa coitada tá com um foco estrelinha no meu. Já que fizeram todos menciou no Twitter, começa agora, né? Ele falou no Twitter, tem uma estrela, eu favoritei lá, porque geek é você e nerd é o filho do vizinho, né?
Ah.
Você programou o site, vai dizer que não é médico.
E você, Cris, conta aí o que
tá
você
acha.
Uma das razões do seu empreendimento ter ido mais longe.
Eu sou um grande defensor da história de que ideia é só um percentual mínimo de um sucesso de um negócio. A execução, como você vai fazer aquilo, é que é a história. E eu falo que eu faço uma das coisas mais manjadas que tem na internet, que é hospedar site. Me contaram outro dia que é uma das palavras-chave mais caras de comprar anúncio no Google, que tem tanta empresa e se estapeando para conseguir cliente. E eu arrumei uma execução, um negócio indo contra a maré, de que a principal chave do meu negócio é que o cliente não é um número. Eu sei que aquele cara tem um blog assim, assado, que veio do blog, ele foi para lá, não sei o quê. É claro que tem muito de truque, tipo, você me manda um e-mail, eu vou abrir o teu histórico, vou ver, não guardo tudo de cabeça, mas enfim, aí eu tentei dar um diferencial na execução e você liga para um concorrente meu, vamos dizer, uma grande empresa aí que ganha milhões, você vai falar com o atendente, fala gerundês e que não vai saber o que você quer dizer, e quando você liga para mim, você liga para a minha empresa, você fala comigo, então eu vou te tratar como um imbecil ou não, dependendo do que você quer. Você quer ser tratado como um imbecil? Tem gente que fala, olha, eu não entendo nada, me explica direitinho, me dá a mão. Aí eu até falo, não, deixa que eu falo pra você. Então, eu acho que a execução é a chave. Uhum. E aí tem cara que fala, não, eu tenho uma ideia legal, não sei o quê. Tá, bicho, vai lá e faz. E tem até essa história da internet que facilitou a comparação com o escritor, que a internet permite isso, vira um cara para mim e fala assim, ah, eu tenho uma ideia de fazer um site para fazer assim, assim. É, o que, que você acha dessa ideia? Eu falei, não sei, cara, vai lá e faz, e daqui a um ano, daqui a 6 meses, você vê se deu certo, se você recebeu o retorno financeiro, de incentivo, tudo, e vai. Então não interessa. E eu acho que muito da história de que os nerds são os ricos agora e tudo, é porque eles ou nós, né, tivemos a vantagem de que eu tenho uma ideia, eu vou sentar e vou programar o meu site, eu não preciso procurar um cara que esteja disposto, convencer esse canal. Eu tenho, tive uma ideia de fazer um portal de programação de televisão, eu sentei na frente do computador e fiz, entendeu? Uhum. E deu errado. Se uhum. tivesse dado certo, eu teria ficado milionário. Então, é, rolou essa vantagem, né?
Se você não fosse nerd, você tinha perdido uma puta grana com o programador.
Eu teria, exatamente. Eu
é, e o cara não faz que... o que você quer, né? Tem isso também.
É que não entende.
E você, Dinei? Que você acha que é a razão?
Eu tenho um texto, inclusive, que assim, eu brinco com isso, falar, o texto é cara, eu tenho uma ideia. Todo mundo vem pra você, cara, eu tenho uma ideia, gostaria de alguém pra fazer essa ideia. E aí, 100% de
conquista. É, em geral, o que eu sinto, assim, quando vem pra mim, é que os caras acham que eu sou mágico. Tipo assim, ah, você fez um negócio do nada, então você pega qualquer coisa e transforma. Qualquer coisa, mas não é isso. Nada. Não é qualquer coisa e também...
Mas é, a gente bate na pedra e sai ágil. Cara, acho que todo mundo que fez uma coisa da internet, assim...
Né? Toque de Midas, né?
Não é. É, não é. E a assim. Coisa depende... O que eu acho que grande parte do sucesso na web é a transpiração. É você ir lá e criar, fazer... Se alguém me apresenta uma ideia, a primeira pergunta eu falo assim... Você vai ajudar a executar? Ah, não, porque eu não entendo de desenvolver site. Assim, se você não entende, como você sabe que um site assim vai dar certo? Você nem sabe como faz um site. A mesma coisa que falar, cara, eu tenho uma ideia de um novo modelo de carro, vai revolucionar a Fórmula 1. Mas você já fez um carro de Fórmula 1? Não. Então... Como seu carro vai revolucionar a Fórmula 1? Você não tem ideia de como um carro de Fórmula 1 funciona. E internet, para todo mundo usar computador, acessa lá o Orkut, o MSN, o Google, se acha expert. E aí todo mundo acha que não, cara, aqui, ó, o Google toda hora está lançando um negócio novo, isso aí deve ter uma fabriquinha de seis sites lá, o cara sussurra na máquina e do outro lado sai um site novo lá.
O Paul Graham, que é um empreendedor serial, ele fala que se a ideia fosse realmente importante, existiria um eBay de ideias.
Sim.
Era só comprar.
É, de boas ideias o inferno tá cheio, é, né? Não era essa bem odiatada, mas acho que cabe.
Entendeu? A execução é que é a história. Em todo, o que quer que signifique execução? Significa um monte de coisa.
Hoje você tem o seguinte, uma série de serviços gratuitos. Como a gente está falando em empreendedorismo na web, você tem uma série de serviços gratuitos que permite você começar um projeto novo na web do zero com investimento baixíssimo, investimento praticamente em tempo. Se você não sabe programar, você tem que achar um amigo maluco que sabe e convencer ele a comprar a ideia junto com você, se os dois começaram a trabalhar nisso juntos. E se não der certo, vocês perderam tempo apenas. Você não tem que alugar um espaço físico como um negócio de tijolo, montar um inventório,
você
abrir
um
estoque de mercadorias,
abrir
empresa, contratar funcionário. E mesmo se você for tocar um negócio familiar, você vai ter que gastar em estoque de mercadoria e aluguel de local físico. Você não precisa fazer isso na web. Só que também tem um outro extremo, tem gente que começa a fazer coisas das mais inúteis possíveis e vão esperar que o Google compre. Você tem que ter um plano de negócio. A época da bolha já foi faz tempo. Welcome to the New World. Não tem mais essas farinhas de. Não tem mais almoço grátis, não tem mais cerveja grátis. Isso aí já acabou. Você tem que montar um negócio e vai imaginando como que você vai ganhar dinheiro com isso. E você vai começar a gerar algum capital enquanto você ainda está usando serviços gratuitos. E esse capital vai subsidiar o início, a sua transição para serviços pagos, porque você não vai se manter numa estrutura gratuita para sempre, isso é ilusão também.
É, lógico.
Então tem cara que achar que vai ser gratuito e na hora que eu abro mais um espaço gratuito, mais uma conta no sinal de gratuita, mais não sei o quê, aí aquele serviço fecha a sua metade do site para funcionar.
É lógico.
O serviço gratuito não te dá nenhuma garantia. E a maioria deles, na verdade, tem limitações. Você pode usar até tal transferência, até tanto espaço, e a pessoa ignora isso e conta com isso para sempre. Você tem que ter um plano para migrar do gratuito para o...
Era a propaganda que eu contratei ele para fazer. Sabe? Para o
Vilago. Aí você briga por serviço do Vilago, você paga para a minha caixa.
Então,
eu
queria perguntar quais que foram os desafios de vocês maiores assim, para o crescimento? Que vocês cresceram e assim, o que, que foi, sei lá... transformar uma coisa que era de uma pessoa para várias pessoas, hospedagem, custo de infraestrutura, local físico que começou a precisar, CNPJ. O que, que é o desafio maior assim, de quem está fazendo um business na internet de crescer, sei lá, no caso de vocês, André?
Olha, tiveram alguns desafios. Bom, a coisa, essa transição de quando você trabalha em casa, você lançou o teu negócio, né, programou, lançou, e aí de repente você vê que não dá mais para fazer tudo sozinho. É, então você tem que fazer uma transição, colocar a gente, cada um trabalhando na sua casa, que eu fiz primeiro.
Dá aquele medo de agora, tem que contratar.
É. A princípio é informal, né? Você começa informal, tem um amigo.
Maluco que topa, ó,
uma ideia de lucro a gente vive.
É. Tudo bem que não tá dando lucro, mas você não conta pra eles. Né? É.
Você tem um amigo ou outro que você sabe que tá disponível, um ou outro topa, eles trabalham com você por um tempo, depois você perde a amizade.
Porque não tava dando lucro e você não contou.
É. É, e aí você chega uma hora que também não dá mais, eu senti que. Esse esquema, cheguei a ter duas pessoas, cada uma na sua casa, nem deu na minha casa. Esse esquema não deu mais, porque eu queria ter uma sinergia ali, eu queria ter uma troca de ideias e tal. E aí tive que fazer transição para o escritório. É, e aí começa a ter toda uma demanda de... É, para mim, uma coisa nova foi gerenciar o negócio, né, quanto uma empresa, e gerenciar as pessoas também. Que
porque na empresa que você estava antes...
Antes que eu tinha trabalhado, eu não tinha tido nenhum cargo gerencial. Eu cheguei ao máximo de analista e consultor, mas nada que tivesse uma equipe. Assim. Então, para mim, foi um desafio, né? Passar a gerenciar. Não era mais um site só, não era mais um código, não era mais uma questão comercial, eram pessoas ali. Então, isso para mim foi uma coisa nova.
Eu tive que... Um desafio, né?
Agora, em termos de crescimento do negócio, do site, dos seus... Foi tranquilo, não acho que teve grandes desafios.
Porque hospedagem, não teve, sei lá, problemas técnicos que você de repente não pensava que fosse ter?
Teve.
Mas não foi
algumas transições de hospedagem, mas nada que
te abalasse, assim, não. Que você considerasse difícil.
Não.
É uma coisa natural pra você.
É.
Tá, legal.
E você, Cris? O legal é que hoje ele alavanca outras pessoas que trabalham nas suas casas e vendem livros de casa e tudo.
É um business que gerou uma série de outros business.
Eu tive um crescimento bem suave, então foi razoavelmente tranquilo de controlar. Tem sempre aquele salto, agora tem que, sei lá, pegar uma máquina maior, tem que fazer tudo, mas a maior dificuldade é divulgação, que acho que é comum a qualquer empreendimento na internet. Como é que eu vou divulgar isso? Como é que eu vou ser conhecido e tudo? E que aí é uma tecla que eu e o Ednei, a gente está sempre batendo, está sempre comentando, que é da reputação.
Uhum.
Construir o seu negócio em cima da reputação. Então,
construir a marca, né?
Construir a marca pessoal ou não.
A marca não é mais um brand, um nome. A marca é a pessoa. A marca é o Cristiano Dias. A marca é o Ednei Souza. A marca é... A pessoa conhece o Cris e ela hospeda lá, não porque tem o melhor preço, os melhores
recursos tecnológicos,
por causa dele.
É. E aí,
ele vai usando agora, também reputação.
E aí sempre alguém vem me perguntar, ah, se fulano te comprar, ou se você... Eu fico até meio assim, ah, tá legal, se me botar um caminhão de dinheiro na minha porta, eu vendo a minha empresa. Mas... E aí, será que ela sobrevive? Porque, né, será que as pessoas vão atrás? Não sei, é uma pergunta mesmo.
Vai comprar o Vilago, vai ter hospedagem, cereais e o Crisão na caixinha de cereal. Assim.
É, então rola muito isso. Eu cheguei e falei, ah, eu tô hospedando o site aí, quem quiser. Tipo assim, eu lancei no dia do meu aniversário, em 2003, para ficar fácil de lembrar. E aí vinham, ah, legal, vamos ver quanto é, tal, e aí aquela coisa.
Ele fala assim, mas na verdade que isso constrange meus amigos. Fala assim, ah, de aniversário eu espero o site comigo.
Quer ser meu amigo ainda.
Então foi aí, só que aí é aquela famosa curva, né? Então um começa a falar pro outro, etc. Mas o problema é sempre isso, a divulgação. Como é que... Todo mundo pergunta isso, ah, como é que é?
Como é que você sai do nada, do limbo?
Do nada.
Pra você...
E todo mundo acha que... É, tipo banda de rock, acha que é do dia pra noite. Não é banda de rock, o cara tá aí 20 anos na estrada. Até... Então, a minha empresa começou oficialmente em 2003, então já tem 5 anos, entendeu? Então, até o cara fala assim, ah, como é que eu posso ter um blog de sucesso? Ah, bicho, quanto tempo você tem? Ah, 6 meses. Então, espera, continua, entendeu? Então, você tem que criar a sua reputação, você tem que colocar a sua reputação. E a gente está vivendo numa sociedade que está cada vez mais, as pessoas estão trocando reputação por dinheiro. Ou seja, um almoço grátis, ah, paga meu almoço aí, que eu sou famoso. até arrumar cliente, até arrumar clique no, no site.
Vocês passaram por um ponto crítico em que o volume de trabalho já não deixava mais fazer com a atividade ser paralela, mas a remuneração ainda não permitia?
Passei duas vezes por isso. Eu ia falar de três problemas, agora eu vou falar de cinco, que eu vou esquecer os dois.
Fala aí,
gente. Eu tive três pontos que foram complicados na decisão. Primeiro, eu comecei a. Na hora que eu saquei muito bem como. O que botar no site para ele bombar, ele deu tão certo que o site caiu.
Caiu com tudo.
E eu fui expulso do data center. O cara falou, não, porque assim, eu sou o único site brasileiro que eu tenho aqui, se eu coloco você, vem um monte de brasileiro na rede, ele fica tudo congestionado. Se eu tiro você, resolve o problema. Já. Você não vale a pena o quanto você me paga, eu não quero você aqui. Então ficou fora do ar e eu. O que eu vou fazer? Né? E aí eu tive que decidir, eu acabei decidindo por um plano. Aí eu procurei planos no exterior que me aceitassem, o custo era no momento que o dólar não estava mais 1 para 1, o custo aqui no Brasil era muito similar, e aqui eu tinha a questão da velocidade de acesso, do tempo de acesso ser mais rápido, isso podia converter em alguns ganhos para mim também. Cara, acesso ao site, abre mais rápido, ele tem uma sensação mais agradável e ele acaba fidelizando um pouco também. Então eu migrei com os tempos, então eu tinha... Gastava R$400 por mês com hospedagem, de repente estava gastando 1.000 e pouco, de repente estava gastando 3, de repente estava gastando mais de R$5.000 com hospedagem. Então essa coisa de hospedagem ser um probleminha pequeno, né, uma parte pequena da equação, de repente tornou um problemão. Só que eu consegui contornar isso numa boa. Então foi o primeiro grande problema, foi não cresceu gradativo. Assim, até no mês eu tinha. Eu ia fazer com o dedo, mas é quem vai ouvir e não gravar não ia perceber, né? É como se no mês eu tivesse 20 mil visitas, no outro mês 200 mil.
Nossa, então, senhora.
Um estouro, assim. Então, de repente, não caiu mesmo o negócio, o caos. Outro ponto, aí resolvi esse problema da hospedagem, chegou no ponto, por exemplo, que eu tinha que largar meu emprego. E aí toda a produção de conteúdo era somente minha. E como eu cheguei à conclusão de que o produto era conteúdo, para aumentar essa oferta, eu tinha que ter outras pessoas produzindo conteúdo. Então a internet deixava de ser um negócio 100% pessoal, o bloco do eu sozinho, e passava a ter mais pessoas colaborando. E internet era meu apelido. Por que virou? Eu não planejei a marca internet, né? Nem com sã consciência eu planejei um trocadilho infame com a marca. Era um apelido que me deram, eu achei divertido e eu passei a usar. E hoje é uma marca bem posicionada na web. Algumas coisas acontecem por obra do acaso também. Mas aí o Internet deixava de ser uma coisa que é só do Ednei Souza e passava a ser um projeto coletivo. Então houve um certo conflito aí que, para fazer o negócio ser viável, eu tive que abrir mão. E nessa mesma época era a pergunta que eu estava fazendo. O Internet era uma atividade paralela. Eu era gerente de sistema de dia e Internet de noite, né? Eu virava o Bruce Wayne e o Batman, né? Só que na verdade era o contrário, né? O prêmio Bruce Wayne é que dá dinheiro, o Batman é que gasta, né? O gerente que estava no site já estava dando mais dinheiro do que o trabalho de gerente de sistemas, mas era o meu chão, né? Era a minha garantia de futuro tranquilo, de aposentadoria fácil, aquela coisa toda. Mas aí, quer dizer, não dava mais para levar o site com uma atividade paralela se eu quisesse, de fato, continuar investindo nele. Já chegava num tamanho que não comportava mais seu hobby, seu passatempo. Eu tive que deixar e passar a viver exclusivamente no site. Depois que estava a rede de blogs pronta, entendendo blogs, eu tive um outro problema de verificar o seguinte: o mercado brasileiro ainda não estava preparado para investir em mídia, em blogs, num volume que fosse, vamos assim dizer, suficiente para eu manter o blog e remunerar todas as pessoas que estavam escrevendo ali adequadamente. Então eu tinha uma opção de continuar ali entendendo blogs, dando um dinheiro bacana para mim, mas para 2, 3 pessoas, e o restante tá ganhando uns trocados, que não era a minha meta é todo mundo passar a blogar como principal atividade, e me vi numa situação onde eu tive que começar a ser um evangelizador do que é o blog, o que o blog pode fazer, ou como que o blog pode ser usado para publicidade, no mix de comunicação da sua empresa, o que você pode, tirando essa esfera da cultural e lúdica do blog, como que ele pode ser usado no mundo corporativo, no mundo business. Só com a questão de sobrevivência, pensar em reposicionar isso. E a gente, eu tinha uma coisa que eu inventei aqui, na verdade, eu peguei uma bandeira que tinha lá de fora, Estados Unidos, que ninguém estava empunhando isso aqui, e comecei a trabalhar com esse tipo de coisa aqui. Então, foi uma dificuldade, porque entender, não era só repetir o que era dito lá fora, mas entender como que o mercado brasileiro aqui esperava trabalhar com esse tipo de coisa, participar de um monte de iniciativas, de conflitos, de polêmicas, e até hoje é uma coisa que ainda tô formatando, entendendo um pouco como é. Você, na verdade, você joga o copo e vê se quebra. Quebrou? Então joga mais de baixo um pouquinho, naquela altura quebra. Né? Ah, agora aqui não quebrou.
É, porque o que acontece é adaptar para o Brasil, né? É. Essa que é a questão.
Você
porque
começa a fazer algumas coisas e fala.
A discussão, às vezes, lá fora está tão avançada que você chega aqui e ninguém entende nada do que você está falando.
O mercado publicitário é diferente, as empresas elas têm objetivos e filosofias de trabalho diferentes. A cultura das pessoas é diferente, o nível cultural, social, o que as pessoas costumam fazer socialmente, o humor é diferente das pessoas. Então você tem que adaptar tudo, você tem que repensar. E aí é uma outra coisa que só foi possível, na verdade, com participação de uma série de outras pessoas. Né? E aí é uma coisa que eu nunca quis levantar essa bandeira sozinho, mas eu achei muitos blogueiros. De uma série de eventos que eu participo agora, não tem nem condições de mencionar todo mundo, mas que estão levantando essa bandeira hoje em dia, a gente está tentando entender e adaptar esse tipo de coisa.
Legal.
Mas nessa história, essa história do tempo que ela falou, muito, muito empreendedor que eu conheço, isso é uma constante, porque se o cara, ele o barato dele é inventar coisas e enfim, né, inventar negócio. Se ele vê que ele está com tempo disponível, ele vai inventar uma segunda, terceira, quarta coisa, até ele ver que ele está ficando maluco, aí ele vai escolher uma para jogar fora. Então o cara é empreendedor, ele tem o emprego dele. Não, eu vou manter meu emprego. Aí, caramba, agora eu vou ter que largar meu emprego. Aí, tipo assim, mesmo que seja uma coisa pequena, ah, vou fazer um blogzinho separado de, sei lá, brinquedos. Então o empreendedor, ele está sempre se colocando em situações de ficar maluco para... por falta de tempo.
E é que nem a segunda vez, né, que a supermercada perguntou, era. Eu primeiro larguei o emprego para ver só do blog. Aí eu vi que só o blog estava dando certo, comecei a desenvolver outras coisas. Aí eu abri uma consultoria de mídias sociais. E aí eu tenho dois empregos que só eu que cuido, e de repente falei, não estou dando conta. E aí eu estou passando agora para um momento de, na verdade, a blog content eu tenho mais três sócios, que é o NH, o Ian e o Gustavo Direige. E só os quatro sócios não dão conta, a gente está contratando mais gente. Então, acho que essa coisa é
constante. É.
O André,
uma vez eu vi uma entrevista do,
tinha dois amigos,
do Larry Page, do Google. Gente. Tudo bem que o Google é um caso extremo, né? Mas ele falava assim: imagina a sua vida mudando completamente a cada duas semanas. Tipo, a empresa vai crescendo e você tem que se adaptar, não tem descanso.
Não
está
no ritmo de duas semanas, mas eu abri um negócio 6 meses atrás e agora estou tendo que repensar tudo. Não dá mais para trabalhar de casa, vou ter que ir para um local físico, meus sócios não podem contratar gente.
Legal. Eu queria saber de cada um quem que são os empreendedores que vocês admiram, admiravam, que servem de inspiração ou serviram para vocês começarem. Enfim, se é que tem alguém, se não tem também, tudo bem. André.
Bom, só te respondendo a pergunta que eu não, não passei por esse dilema do Batman e do Bruce Wayne. Eu já tinha largado o emprego. Já
o dilema Batman e Bruce Wayne, a gente criou uma nova terminologia agora.
Já tinha largado o emprego em 2003, porque esse mês não aguentava mais. Eu fui fazer o mestrado, queria virar professor universitário e tal. Então, voltei a morar com meu pai e assim. E aí acabou que o mestrado, eu não consegui a bolsa, cheguei e comecei a frequentar. Foi aqui em São Paulo, inclusive, na PUC. Uma semana de aula, não consegui a bolsa, e eu e 90% dos alunos. Então aí eu voltei para o Rio e aí toquei o projeto da Estante por um ano, na casa do meu pai também, sem ganhar nada, programando lá as 100 mil linhas de código que a Estante foi para o ar. Então o volume de trabalho que eu tinha era assim, 8, 10 horas por dia. E eu ganhava zero. Mas é porque eu acreditava muito naquilo. Eu tinha também a fé, né, do meu pai, né, que estava tudo certo. E então, a gente foi pro ar. Em poucos meses já estava no azul. Então, o volume de trabalho começou a diminuir, porque eu podia colocar outras pessoas e tal. E hoje o volume de trabalho que eu tenho bastante é muito menor do que o que eu tinha nas empresas. Eu trabalho, tipo, em geral só de tarde. E a filosofia também que eu implantei lá é que ninguém trabalha mais do que 6 horas. Que eu não quis montar uma empresa igual, acho que eu
que vi. Você veio, é.
Você vaga esse momento.
Quando a blog encontra, todo mundo trabalha 18 horas, cara.
Alguma coisa está errada nessa equação. Mas vamos lá. Admirações que você tem? Alguém que você se inspirou? Se inspira, sei lá.
Olha, como eu falei, eu não sou muito antenado de web, claro, eu admiro os caras do Google e tudo, mas admiração eu tenho hoje pelos, bom, parece puxação de saco, mas eu admiro a classe dos livreiros. Eles vão achar que é puxação de saco, mas e até uma coisa que tem a ver com a filosofia do site, que é justamente é subverter um pouco a lógica do
das mercado. Das livrarias,
que cada vez mais são os livros novos, os últimos lançamentos, e as editoras só editam o que vende. Então, o sebo, o livreiro, ele subverte um pouco essa lógica. E a minha motivação no site não foi só ter um negócio, né, que eu não queria mais trabalhar nas empresas, queria ter o meu próprio negócio, mas foi subverter isso. Foi fazer uma máquina lá, uma genhoca que permitisse essa subversão em uma escala antes nunca
vi.
Mas a principal classificação de empreendedor para mim, todo mundo acha empreendedor o cara que quer trabalhar e ganhar dinheiro, não é? É o cara que ele acha que ele consegue fazer diferente. Olha, os caras estão fazendo errado, estão vendendo o livro errado, eu vou fazer de um jeito que vai ser muito melhor para todo mundo. Então, a principal coisa do empreendedor é isso: não, eu vou fazer do meu jeito e vai ficar muito melhor.
E inspirações suas, Cris?
Puxando o saco dos livreiros, eu vou fazer muito pior. Minha inspiração é papai. Você fez a pergunta, eu pensei nisso agora, que é engraçado que meu pai ele trabalhou a vida inteira na Embratel. Então eu tinha assim, não, eu vou entrar para Petrobras, para IBM, meu sonho era até para IBM, viver a vida inteira lá e tudo. Só que meu pai ele sempre tinha um negocinho, abrir uma empresa com um cunhado, abrir uma empresa com um amigo, não sei o quê. E eu achava muito mais legal a história da lojinha de consertar telefone que ele abriu com um amigo do que da Embratel. Legal, viagens, escritórios, não sei o quê. Mas só que eu só fui me ver como empreendedor quando abriu o Vilado. Ah, eu sou empreendedor. Tipo, eu tive uma loja, 2, 3 anos, e não vinha. Ah, eu sou empreendedor. Eu fui ver isso agora. E meu pai sempre bancava isso, até literalmente, de botar dinheiro, fazer as borradas, ele, vai gastar meu dinheiro. e rolava isso. E hoje em dia, para mim, não é só uma puxação de saco com o papai, eu leio, eu gosto de ler, o Paul Graham é um cara, que é um cara que hoje em dia está no Yahoo, gosto de ler o Mark Cuban, que é louco, eu não concordo com tudo que ele fala, mas eu gosto de ler as loucuras dele, gosto de ler esses caras que até que peitam, tipo Steve Jobs. Não, eu vou fazer do meu jeito, e porque eu sou Steve Jobs, eu vou fazer. Então eu gosto de acompanhar esses caras, mas ficar vendo o que está acontecendo. E tu vai passar, puxar isso aqui de novo, o Fábio Seixas, que é sempre tem palestra de empreendedorismo, se chama o Fábio. Eu acho que ele é um cara que ele é apaixonado pelo que ele faz, ele também está sempre se formando, ele não acha que ele sabe tudo. Então eu acompanho, é bem espalhado, eu li um monte de blog e tudo, mas eu gosto de ver essas ideias, né? Essa coisa bem motivacional mesmo de empreendedorismo.
Legal, e você, Dini?
Eu tenho uma pessoa que sempre eu me inspirei, foi muito diversos patrões que eu tive, na verdade. Tem gente que olha muito pro chefe e vê o pior, né? Que ele te força a trabalhar, que ele te dá um serviço ruim, etc. Mas aquele cara está acima de mim, ele montou uma empresa, ele está ganhando dinheiro, alguma coisa ele tem melhor que eu, né? Nem o mínimo que ele seja mais esperto, né? Às vezes o pessoal reclama, né? Esse cara não entende nada do que eu faço e ele manda em mim, né? Por quê? Porque na verdade, ele não é mais inteligente que você, mas ele é mais esperto que você. Eu acho que muita gente às vezes não progride nem no trabalho, nem consegue ser empreendedor, porque não entende que eles têm coisas mais importantes do que ser inteligente, ser esperto, se relacionar bem. Existe uma soma de qualidades, de atributos que ajudam você a para vencer, na verdade. Então eu tive um caso mais recente, por exemplo, um dos últimos empregos meus foi na Microsiga, o Laércio Cosentini, tive condições de alguns projetos trabalhar junto dele. E o Laércio tem uma história que ele era funcionário do Ernesto Rabercorn. E ele montou um projeto para de ERP usando o microcomputador. Chegou para o Ernesto e falou, vamos fazer aqui, deixar de usar o mainframe, vou fazer no microcomputador. Legal, gostei desse projeto, vamos fazer 10% para você, 90% para mim, 20% para você, 80% para mim. Enquanto chegou no meio a meio, ele não cedeu. E, quer dizer, o cara saiu de funcionário para sócio. E, na verdade, na época eu estava no Microsiga, quem mandava e tudo era ele. Hoje, o Microsiga, na verdade, é uma holding totals com uma série de empresas. Então, às vezes, a gente busca muito exemplo lá fora. Estou super fã do... O pessoal fala muito mal de Bill Gates e Steve Jobs, mas para mim são caras, dois caras com histórias fantásticas. Né? Geralmente, o cara gosta de um modelo do outro, vice-versa. Acho os dois são... E tem até foto deles jantando e rindo na internet, né? As pessoas devem ver uma montagem. Ah, sei lá, mas...
Sei nem que foto também.
Nem sei se é uma montagem, mas são duas histórias muito parecidas, né? Bill Gates pegou... a IBM achou que o grande negócio era computador e sistema operacional era um pedaço de qualquer coisa que era lá só para fazer o computador funcionar. O computador era o grande barato, porque era físico, era material. Então, às vezes eu vejo como grande precursor. Hoje em dia a gente vive num mundo onde tudo é digital. E o Bill Gates foi um dos primeiros a olhar um negócio que era 100% digital e falou assim, caramba, esse aqui que é o grande negócio, né? Não é um software, não é nada, né? Não era o disquete onde estava gravado aquilo, não era o hardware que estava rodando, era o software. Então, hoje em dia, um monte de gente vive software porque um dia um maluco, que nem o Bill Gates, decidiu fazer disso um grande business. Voltando ao que eu estava falando da Laércio, quando ele acredita que uma coisa está certa, pelo menos quando trabalhava lá, ele perseguia aquilo até o fim. Quer dizer, aquele mesmo espírito que ele tinha lá quando ele convenceu o Ernesto, sócio dele, tinha isso dentro da empresa. Então, acho que aprendi com ele a ser determinado. Uhum. E apesar de falar tão bem do Laércio, eu me consegui e mandou embora porque eu estava atualizando o blog no horário de trabalho. Deixou a protesta registrada.
Legal.
E o presidente da última empresa que eu trabalhei antes de ser, quando era gerente, na verdade, quando eu comecei a desculpar, comecei a desenvolver um cargo, comecei a lidar com pessoas, a desenvolver alguma gerencial, e foi um cargo que me chamou muita atenção para o lado humano das coisas, falar que a vida precisa de pausas. E agora que eu estou sem pausa nenhuma desde fevereiro desse ano, eu sempre lembro dele falando, eu preciso de pausa, eu preciso de pausa.
Então, eu queria saber de cada um de novo, o que o Brasil tem que ajuda ou que atrapalha um empreendedor? Se existem características, sei lá, brasileiras que ajudaram vocês ou que atrapalharam vocês. E se a gente um dia vai ter, eu sei que isso é uma utopia total, mas assim... Se a gente vai ter um Vale do Silício brasileiro de alguma forma ou não, e, enfim, baseado no crescimento da internet, na questão dos BRICS, sei lá, dos países periféricos que estão despontando, enfim, do uso alto que o brasileiro passa, o número de horas que o brasileiro passa na internet, eu queria saber o que vocês acham disso, começando pelo André.
Bom, o que ajudou o Brasil, me ajudou no negócio, foi exatamente a necessidade de livros baratos, né? Não sei se... Bom, o mercado de livros usados americano é bastante grande também. Mas acho que para cá é uma coisa que é dentro da nossa renda per capita, né? É mais importante, talvez, que lá. Então, é um negócio...
É engraçado que o brasileiro tem uma resistência a comprar coisa usada, de roupa, livro. Ah, não vou comprar uma roupa usada. Não vou comprar um livro, só vou comprar um novo. Compra carro e casa usado, mas tem uma resistência cultural de comprar coisa usada.
Tem, acontece. Acho que roupa talvez mais do que livro. Né?
Muito mais.
Livro tem gente, você vê gente que tem resistência, tem gente que vê fetiche até na coisa, livro usado, vem com uma história e tal. Mas acho que ajudou isso da conjuntura econômica. Acho que ajuda, não sei, eu vejo uma criatividade aqui, eu vejo uma inventividade. Pelos seres mesmo, pela... Eu vejo uma garra. Eu não sei, eu não tenho vivência no exterior em negócios, mas eu vejo o brasileiro com um pouco bastante garra.
Você acha que vai ter algum Vale do Silício aqui algum dia, né? Assim, uma usina de ideias que nem é lá, um lugar onde as ideias vão surgir?
que, sei lá, a internet vai ser mais inovadora do que já é no Brasil ou não? Tem alguma...
Eu acho que ela tem sido inovadora. Eu acho que talvez não com o frenesi que a gente vê lá fora, não com, com o volume, que é um mercado muito maior, né? Aqui a gente está numa grande cidade, aqui no Brasil, a maior cidade. Tem outras 5 grandes cidades lá. A gente tem uma São Paulo em cada estado. Tem, é muito maior. Então, claro que a gente vai ter uma escala menor aqui. Mas eu vejo... Eu não vejo a gente com essa necessidade disso tudo. Eu acho que numa escala talvez mais lenta a gente está fazendo.
Então, se, você for se a gente precisa de um Vale do Silício, talvez seja a grande pergunta. Eu sou o cara que defende que a solução do Brasil é empreendedorismo, todos deviam ser empreendedores, tudo. Até naquelas viagens de, não, você pode ser funcionário empreendedor, é meio livro de autoajuda, tudo, mas eu acho que tem a ver, você tem que se envolver e tudo. Mas eu também sou daquele que defende que o Brasil bota um monte de barreira para o empreendedor, de burocracia. Tipo assim, eu estou perguntando hoje direto aqui, eu sempre ouvi que em São Paulo é desburocratizado de abrir empresa. Ah, não, depende, demora 90 dias, também tem que molhar a mão do cara, não sei o que, é complicado. Se fechar uma empresa é pior ainda, se ficar preso, um monte de coisa, obrigações e tudo. Que é o que o pessoal sempre fala, nos Estados Unidos é fácil abrir uma empresa, é mais fácil você fechar. Então acho que tem muito. A impressão que dá é que aí que a gente estava falando antes aqui, que, ou não, durante a gravação já, de que empresário é uma palavra feia. Ah, empresário, você é o the man, você é o cara, não sei o quê. Então.
Empresário é o vizinho, empreendedor é
o empreendedor seu filho. Então tem muito isso. Ah, você é empresário. Nunca vivi isso, mas tem. Os empresários, não sei o quê. Então acho que tem uma resistência, tem um problema no Brasil. Só que também tem muita gente que é empreendedor e nem sabe. Tanta velha história que 50% do Brasil vive na economia informal. São caras que são empreendedores, têm até patrão, tudo, mas enfim. Eu acho que até pela necessidade econômica, as pessoas estão tendo que empreender.
E o Vale do Silício, você acha que precisa?
Eu acho que... Vale do Silício é
meio uma ficção?
É figura que o pessoal fala que é... tipo, em cada era vai ter um. Tipo, Florença, aí São Francisco, Vale do Silício... Então você precisa de um monte de coisa, pressão atmosférica, raios cósmicos e tudo para nascer aquilo ali. Eu vejo que São Paulo está encaminhando muito nesse sentido, porque tem muita gente vindo para São Paulo, principalmente nessa área de blogs, internet, redes sociais e publicidade de coisas periféricas. O pessoal está vindo para São Paulo fazer esse tipo de coisa.
Central Serviço do Brasil.
Mas aí agora eu fiquei com essa pergunta. Você acha que a gente, até nessa filosofia, pô, então eu vou ter que trabalhar 18 horas por dia, vou ter que, né, ver, você quer passar o cara para trás, sei lá. Não sei, talvez não seja a resposta. Mas se a gente vai ter, talvez São Carlos aqui do lado, tudo. Mas vai, eu no momento é no estado de São Paulo. Se vai acontecer, vai ser no estado de São Paulo.
E você, Dini?
Eu tenho uma lista bem grande de dificuldades que geram, né? Além da burocracia que já mencionou, a carga tributária que é absurda, né? Na verdade, o que eu pago de imposto todo mês, eu podia contratar mais 2 pessoas para trabalhar e eu não tenho absolutamente nenhum tipo de retorno social desse imposto que eu pago, eu tenho que pagar plano de saúde à parte, seguro, cação, tudo à parte. Mas se eu não usufruir, por exemplo, a rua é conservada, mas eu estou falando do imposto da empresa direto, né? Aí eu pago IPTU, que é outro imposto à parte para isso, sabe? Se usa, eu pago IPVA, que é outro imposto à parte para isso. Onde eu vejo algum retorno, quer dizer, na manutenção pública, são impostos que têm um encaminhamento específico para essa direção. Os impostos que eu pago, que teoricamente eles são para educação, para saúde, eu não vejo absolutamente nenhum tipo de retorno nessa carga tributária. Então a gente tem um problema de administração da máquina pública que... alguns apenas pagam impostos, quem paga não é beneficiado, e quem não paga acha que é beneficiado, porque a gente tem desemprego. Eu poderia estar contratando 2 pessoas. Será que esse cara preferia ter um emprego ganhando dentro dos padrões de mercado, não é pagando mal, do que ter um monte de benefícios sociais que, na soma, dá um rendimento menor para ele. Então, a gente tem um governo como intermediário, cuidando do povo, numa ilusão de que está dando melhor, provendo melhor, quando, na verdade, a sociedade ela poderia regular essa carga tributária de uma forma diferente. Hoje, a grande dificuldade de uma empresa que crescer é você registrar funcionário. Então, um cara registrado, ele não custa, se ganha 1.000, ele te custa 2.200, pelo menos. Se o cara ir nos salários mais altos, fica muito mais complicado ainda, porque você tem 25% só de imposto de renda. Quando você abre uma empresa, o total de impostos, na pior das hipóteses, é 17% da empresa de serviços. Então, vale muito mais a pena você estimular o cara a abrir uma empresa e
contratar ele como empresa.
Contratar ele como empresa, que ele já vai, o que ele vai economizar de imposto de renda, de INSS, etc., você reverte seu pé de dinheiro e ele administra isso da forma como ele julgar mais conveniente.
Uma grande diferença cultural do Brasil e dos Estados Unidos, que é a terra do empreendedorismo, a oportunidade, é que aqui a filosofia é de que o governo vai resolver os problemas. Eu vou votar nesse cara e esse cara vai resolver todos os meus problemas, seja lá quais sejam. E o americano, ele não. Eu vou lá e eu vou resolver o problema e tomara que o governo não se meta no
caminho. A gente segue o modelo da França, a gente quer todos os benesses sociais.
Assistencialismo.
E a França, está todo mundo trabalhando na Inglaterra e os ingleses vão passar férias na França. Então a gente vai virar também um grande país de turismo, onde todo mundo é miserável e vem passar férias aqui. A gente está copiando o modelo e a gente vai copiar o resultado desse modelo também. A gente achar que lá é mais civilizado e vai repetir o mesmo modelo aqui, na verdade é uma grande ilusão. A gente tem que. O Brasil tem um problema de educação. Por que a gente não tem o vale do silício brasileiro? A gente não tem desenvolvedor e engenheiro em condições de fazer nada nem aos pés.
A gente fazem. Que recebe comentário nos blogs sabe até a língua portuguesa.
Tem muita coisa que eu e o Cris fizemos como brincadeira assim, de site na internet, que são tidos como. Nossa, coisas fantásticas vocês desenvolveram, que é uma peça de código ridícula, que na verdade você tem muito pouca gente no Brasil que entende, que sabe como aquele foi desenvolvido. Enquanto tem um monte de indiano que aquilo ali é ridículo para ele. Quer dizer, a Índia já teve um investimento de educação em tecnologia para se tornar um polo de desenvolvimento de tecnologia e ser o principal fornecedor de serviços de desenvolvimento para o Vale do Silício. A gente nem como a central de serviço para o Vale do Silício a gente serve, porque a gente não tem investimento focado em tecnologia. A gente quer se desenvolver em tecnologia como? Vai cair do céu um monte de empresas de desenvolvimento.
Vai nascer um monte de geek na próxima geração.
Quer dizer, tributariamente a gente...
Mas se tivesse também, por exemplo, os Estados Unidos tem uma série de profissionais aí, mercado imenso, e estão perdendo já para a Índia, porque a Índia é mais barata.
Sim. Então, exatamente. Agora, a gente não tem condições nenhuma de competir, porque a gente não vai brotar no
mercado. Não tem nem um plano. Será que se a gente tivesse, a gente...
Não tem nem alguém que vê isso, né?
Não tem. O pessoal ajuda a usar computador para a galera... É o garotado, um monte de gente jogando, acho que vão ser o... Ah, não, daqui a pouco nós vamos ter aí os magos da computação, porque a galera... A molecada passa o dia inteiro no computador, jogando videogame. Não sabe o que é uma linha de código, não sabe programar, não vai... Jogando videogame, não vai aprender a programar computador, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Campinas tem muita fábrica de software, IBM, EDS, enfim. E eles têm uma certa vantagem competitiva. Está faltando gente para trabalhar lá. Eles têm uma vantagem, algumas vantagens em relação à Índia, China. Primeiro que é o fuso horário, que os americanos adoram. E até o inglês, o cara que consegue chegar no nível de trabalhar no IBM, ele tem inglês melhor do que um indiano. Então eles estão. A IBM pelo menos estava cheia de trabalho lá em
Uma coisa interessante, todas as empresas de internet que eu conheço, isso não é exagero, todas estão contratando programadores. Todas.
Está tendo procura de
programador. Se você for parar para pensar também, todas as empresas estão contratando programador. Não tem programador.
Falta, né?
Falta. E você vai numa FATEC da vida, por exemplo, que é uma faculdade pelo governo, aplica um teste de lógica. Só para a base da lógica e filosofia. Daí, quando ele fala de filosofia, eu lembrei, né? Um livro chato de filosofia. Não se ensina filosofia no Brasil, como é que o pessoal vai aprender lógica? Ensina filosofia para falar do mito da caverna, todo mundo fica repetindo o mito da caverna em todas as
matérias. Repetindo isso, o mito da caverna.
O mito da caverna, porque aquilo é o mito da caverna. E só se fala disso, filosofia, né? Iluminismo, tudo. Agora, a filosofia é uma base, a lógica está dentro, falta ensinar lógica. Você pega um estudante se formando em uma faculdade de computação, tem um teste de lógica, pega uma revista Coctel na banca e ele não consegue resolver. Eu trabalhei como gerente de sistemas. Primeiro que o estudante ele não é formado comercialmente. O que ele aprende não prepara ele para o mercado comercial. Prepara ele geralmente para pesquisa.
Pesquisa acadêmica.
Ou dá uma base muito superficial para ele trabalhar comercialmente e teria que sair dali e fazer uma extensão dentro de uma área onde ele quer atuar. E aí você pega esse cara, além de você já ter que explicar o business que ele vai atuar, você faz um teste de lógica, você vê que ele não tem aptidão para resolver problemas lógicos. Como que esse cara vai trabalhar? Então a gente tem dentro do ensino de tecnologia também uma grande indústria do diploma, quer dizer, o cara, na minha opinião, deveria ter um exame de qualificação que você faz de aptidão, que você faz com arquitetura, por exemplo, você tem que fazer com tecnologia.
O que falaram semana passada, né, da indústria de universidades, que qualquer um pode abrir uma universidade.
E aí você tem o quê? Um monte de gente com diploma enganado, achando que tem educação no Brasil, gente formada, e na verdade a gente tem um monte de gente.
É que aumenta as estatísticas, né? Lá, o número de pessoas formadas no ensino superior crescendo, isso aqui. Tá beleza.
Aí tem dois adjetivos para classificar, e é dois adjetivos muito mal compreendidos, né? Quem não conhece alguma coisa é ignorante. Então, se a gente falar que as pessoas que são formadas não conhecem, elas são ignorantes. E você fala pro cara que ele é ignorante, é uma ofensa que soa muito pesada.
Ele quer te matar.
Mas é fato, o que o dicionário diz sobre ignorante? Ele ignora um assunto, ele é ignorante. E ele é incompetente, porque ele não tem competência para lidar com aquilo. Se não tem competência, ele é incompetente. Então a faculdade está formando ignorantes e incompetentes. A pessoa ganha um diploma de ignorante e incompetente. Ninguém tem coragem de dizer isso na cara.
Não, isso é muito sério. Eu queria abrir para as perguntas. Quem quer começar?
Eu queria até perguntar com o problema de morar ali. O seguinte, eu sou mais do que novo nesse negócio aí de internet. Eu estava tendo um site há pouco tempo, como fruto de um livro escrito, uma coleção de 5 livros, e eu peguei os livros e contei num site. O conteúdo total dos livros. Né? Eu até andei perguntando para o Júlio, eu fiz besteira, porque agora ninguém compra o livro. Está tudo lá no site. Bom, foi um patrocínio da Secretaria da Cultura, a mídia não está procurando o livro mesmo, então eu não estou me preocupando com isso. Então eu estava mais querendo um site. Mesmo porque são 5, é uma coleção de 5 livros, num site eu estou estendendo. Por enquanto já são 10. Seriam 10 livros. Se forem livros depois, ninguém está. Eu queria perguntar uma coisa agora, o seguinte. O site, eu vejo o site como um ponto de venda. É a Livraria de Cultura, tem aqui em Recife, aqui na Paulista, e também tem na internet. Aí ela vende e tal. É isso, né? Bom, o...
Qual é o assunto do livro?
É literatura. É só literatura. O Digestivo Cultural não é uma livraria, não vende nada. Então, eu assim, a única fonte de renda de um serviço como o Digestivo, ou o que o site que eu estou fazendo, o maior contato, né, eu digo assim que não é uma loja, não é um ponto de venda, é um serviço, divulgando, enciclopédia, sei lá. A única fonte de renda desse site são os bannerzinhos, a publicidade que ela vai receber, tal como uma revista ou como um jornal. Tem isso? Ou tem mais alguma? Qual outra fonte de venda, de renda?
A fonte de renda é você.
Você está querendo uma consultoria, na verdade.
Vamos ligar o relógio. A fonte de renda é você. A gente está vivendo na era do MP3, da informação livre, o cara baixa livro pirateado na internet, etc, etc. Então, o que os músicos, os escritores estão vendo, e é o que literalmente eu faço, é que você vai se vender. O seu site não vai vender o seu livro e não vai vender o clique do banner. Ele vai vender a sua cabeça. Eu sou um cara que entendo tudo desse assunto. Quando você precisar de alguém para escrever um artigo para sua revista, para dar aula, não sei onde, ou para escrever, enfim, você vai vender a sua reputação. Você vai colocar: tá, olha como eu entendo desse assunto. Tá vendo? Eu tenho aqui 5 volumes de livro para mostrar que eu entendo disso.
Você vai ser uma referência na área.
Era uma observação que eu queria fazer do que você comentou: o site não é um ponto de venda. Quando você vai numa loja, você entra, pega alguma coisa, paga e sai sem falar com ninguém. Você tem uma pessoa. Então a internet, ela apenas, a web é apenas uma interface. por trás. Aí você, muito tempo as pessoas colocaram, pensavam nessa interface como algo inanimado. Só que por trás daquilo estão os seus livros. Você tem uma história, você, por que você escreveu esses livros, o que te fez colocar esses livros na web, como que você construiu o conhecimento para colocar esse livro lá.
Qual que é o valor agregado?
Qual que é o valor agregado? Acho que você usar o site só como ponto de venda, é possível você usar sim, mas você podia usar o site para ser um ponto de relacionamento, onde você compartilha um pouco da sua história, o que, que você viveu para escrever esses livros, como você construiu o conhecimento que você compartilha nesses livros. Qual que é o seu sonho a partir desse livro? O que você tinha como objetivo quando você lançou isso, né? Então, e aí você começar a criar um relacionamento com quem está visitando o seu site.
Você, André, você tem alguma dica?
Eu acho que se é que é o caso de você ter alguma coisa fantástica nessa ter uma história muito peculiar, alguma coisa. Se for uma história semelhante à maioria das pessoas que lançam livros e têm dificuldades em vender, talvez não seja essa.
Aparece na muito, verdade, por exemplo, verdade, deixa eu só perguntar para ele uma coisa que talvez te ajude. Aparece muita gente querendo vender o próprio livro na estante, por exemplo? Sei lá, escritor que lançou, encalhou e falou assim, ah, eu posso botar uma propaganda, sei lá, eu... Aparece isso?
Tem.
E o que, que você fala para eles? O que você fala para eles, assim? Ou a sua equipe, sei lá, tipo, tem alguma dica, alguma coisa assim?
Né? A gente está planejando um plano agora para os autores poderem vender seus próprios livros na estante. Só que a gente está falando de livros físicos, a gente não está falando de livros ainda para você fazer download.
Né? Semana passada teve aqui três caras que começaram fazendo um site, botando conteúdo até sem compromisso na internet e que hoje são funcionários de empresas, um virou sócio de uma empresa. Ele foi contratado, o cara olhou o site e falou assim, é legal, seu site é legal, então eu vou te dar um emprego, porque eu li o seu site e achei legal. Então, é essa plataforma de reputação.
Porque tem uma questão de... o conteúdo dos livros na internet para vender os livros. É absurdo total. Como que eu vou vender? Na verdade, esses livros, ele precisa do público para ampliar esses livros. Eu estou abrindo um site para a participação de outras pessoas, para engrossando os livros.
Então, aí você precisa contar essa história do site.
Eu conto, eu vou estar contando. Na verdade, é uma... Dá um exemplo assim, dos dois primeiros livros. Um chama-se Por que escrevo, o outro é Como escrevo. São respostas dos escritores a essa pergunta. Por que você escreve? Como você escreve? Como se dá seu método de trabalho? Como é que se cria, né? Personagem, como é que se escreve? Eu tenho uma coleção de umas 4 mil entrevistas de escritores que eu peguei essas respostas. Eu tenho lá umas 200 respostas. Mas encontrei lá um livro em francês aí que tem 400 respostas. Em 1911, também a França fez um outro que tem mais 75 respostas. Eu já juntei. Por que escrevo? Eu já tenho mais de 500 respostas.
Ô Brito, deixa eu só falar uma coisa.
Você não vou quer, colocar tudo lá.
De repente você não quer conversar com eles depois, porque daí a gente deixa as outras pessoas perguntarem, porque a dúvida eu acho que é mais específica.
Claro.
Mas você é um grande especialista no processo de escrever. Então você vai dar workshop, você vai para.
Montar curso.
O seu site é uma ilha na web. Você precisa começar a navegar um pouco por outras ilhas, por outros mares. Vai, participa. Existem comunidades de escritores, existem fóruns, comunidades. Procura essas comunidades, essas listas, fala de
uma
linha.
Você tem que conversar com eles, o que eles precisam, o que eles não têm, o que eles procuram. É bem isso mesmo.
Você tem que começar a interagir, a entender que a web é um espaço de interação, de participação.
Mas acho que também é interessante, acho que contar que a web é um espaço também de pulverização. A gente tem zilhões, tem 8 bilhões de sites que o Google index.
Então a gente deve estar na casa de. Tem mais de 80.
Só ele.
Vai ter mais de 1 milhão de páginas, sabe?
Até foi um problema que a estante, uma das minhas ideias era resolver. Era vários sebos. Antes da estante tinham 6 sebos com um site com acervos, cada um deles tinha montado um sitezinho. Chegaste aí uns 10 mil reais, montado seu próprio site. Com busca e tudo, e outros 100 sebos com um site super simples, sem nada, só foto e telefone. Um leitor ia ter saco Já falei sábado.
De percorrer.
Não,
de
eu já
percorrer.
Falei puta, já tem mais trabalho.
Tudo bem.
Você não ouviu da semana passada.
De procurar em todos? Não ia. Então, quer dizer, bom.
Tá. Eu vou entrar em contato com você por e-mail.
Tá, obrigado.
Para além do exemplo das questões, acho que eu vejo a internet como democratização da informação, mas tem essa dificuldade da pulverização, da informação em todas as partes. Né? E é como se fosse uma TV para assinatura com 10 milhões, vamos dizer assim, de canais. Então, é difícil, ele vai montar o site dele, vai falar, quem é que vai ouvir? É,
eu, em vez de pulverização, prefiro usar polinização. Porque você tem pequenos agentes carregando essa informação de um lado para o outro, né? Com suas abelhinhas aí. O Brasil parece que ele vai pegar um avião e passar em cima de toda a internet derrubando tudo, quando na verdade não existe isso. Né? Agora você tem que. Uma formiguinha descobre que tem mel ali, tem flor, ela vai, não volta na colmeia, traz outras formiguinhas, outras abelhinhas e coisa vai se espalhando por aí. Né?
Legal. Mais perguntas?
É, no Recife tem um projeto do Porto. Informática, Recifes, o César, e estão querendo implantar em São Paulo também, na região da Cracolândia. Vocês têm alguma informação sobre a evolução disso em termos de empreendedorismo? O que vai significar isso para São Paulo, para o Brasil? Tem?
Eu só sei que o César é um sucesso lá, tem amigos que trabalham lá e virou uma referência, um top of mind, pô, eu preciso dessa tecnologia, vou lá no César e tudo. E isso é legal, isso facilita para as pessoas. Ah, eu vou lá naquele lugar que tem a ver com a pulverização. Eu vou nesse prédio aqui, que tem um monte de cara aqui que vai entender e vai resolver o meu problema.
Eu acho que é um pouco diferente de São Paulo, seguinte, no Recife, o cara ele quer se especializar. O César é o local onde ele pode ir, ele vai se especializar, ele vai ser renomado, vai ter uma reputação. Ele não precisaria sair dali, dependendo do objetivo dele, não precisaria sair dali para outro lugar. Então, ele é um polo que tem, que nem o Cris está falando. Agora, por exemplo, na hora que ele foi para São Paulo, onde existe uma série de empresas, de institutos, de centros culturais, onde ele poderia tá construindo essa mesma reputação, tá construindo esse mesmo currículo. Quer dizer, então depende muito de como isso vai ser montado. Como eu não conheço o projeto, não sei que tipo de pessoas que vão vir para cá para implantar isso, né? Então, às vezes vai vir um cara fala assim, não, eu vou lá, que eu quero estudar, quero aprender com esse cara. Né? Ele vai vir lá por conta de algumas pessoas específicas. Como eu não conheço detalhes do projeto, eu não saberia dizer se tem essa... pode ou não ter sucesso. Assim, para... Tem muito essa questão de... No Recife era o único polo. Então, quero me especializar em internet e web, eu vou lá no César. Aqui em São Paulo, uma final do César ia competir com uma série de iniciativas público-privadas. Então, tem que pensar nisso no planejamento dessa iniciativa.
Em relação ao projeto da Cracolândia, na verdade, o projeto da Cracolândia é muito mais voltado para para reverter o abandono do centro. Então, a prefeitura desapropriou cerca de 40 ou 50 quarteirões que são apropriados, não estão para baixo ainda, mas alguns casarões que eram usados para os condomínios. E o que parece que para o campo da Universidade da USP, que é um campus novo, voltado para a área de tecnologia, mas já tem sido para aproveitar a infraestrutura que o centro tem e que é subutilizada por telecomunicações, de esgoto, de transporte público, e reverter a situação de declínio do centro.
E aproveitar a proximidade da Santa Figênia também, que é uma região de informática, né? Toda a parte de periféricos.
O perfil da Santa Figênia vai mudar. E aí isso ligado não só a Santa Figênia, mas em São Paulo você tem cerca de 40, 50 ruas com centros específicos de corpo, etc. E aí você tem outros polos em São Paulo que vai acabar mudando, por exemplo, a Ciagesp vai sair dali e se tem um projeto na região onde é a Ciagesp, tem um campus de universidade, outras universidades ligadas à biotecnologia e etc. E aquela região já está verticalizando total, já é algo que você olha para frente e sabe que aqui vai virar Moema, como outras universidades que vai mudar em 20, 30 anos, isso vai passar rápido.
Legal.
O que eu acho que vocês disseram aí, vocês falaram, por exemplo, de Vale do Silício, etc. Eu acho que isso, de certo ponto, vai acontecer, na minha opinião, vai acontecer, não na mesma escala, mas tem outras coisas que acabam acontecendo aqui, que já estão acontecendo, mas não ligadas.
tem potencial para outras indústrias, não necessariamente.
Televisão, né?
Produção cultural é muito grande no Brasil.
Você tem alguma pergunta? Não, ele lá atrás.
Não,
só derrubou o telefone.
A internet está bem ligada, pelo menos nos projetos de vocês três, a pessoa, a mente que criou. Tem, até onde dá para crescer sem se desvincular da criatividade de uma pessoa que tem o controle da empresa e que controla esse crescimento?
A questão de você.
Transição.
Na verdade, um processo de gestão de pessoas, de contratação, você acaba trazendo para perto de você pessoas que acreditam ter a mesma filosofia de trabalho que você, acreditam nos mesmos princípios.
É o modelo do Google.
É, você acaba. Então, exatamente, quer dizer, o Google, a pessoa não tem somente que ter os pré-requisitos técnicos, como ela tem que ter uma certa aptidão para trabalhar dentro daquele formato. Então, isso é dentro do planejamento de RH, você tem que começar
a. É que eu acho que assim, pessoas. Na verdade, você tem que pegar o que está dentro de você, que são os seus valores pessoais, sei lá eu. E transformar numa missão da empresa, né? Abstrair, sei lá, o que, que você faz que você pode transformar num slogan, numa forma de trabalhar. Isso que eu acho que é mais
difícil. Coisa, o que me motivou a fazer isso, e se eu pergunto pro cara, o que tá te motivando para essa vaga? Se é incompatível, não dá certo, não vai funcionar com você. Eu acho que você tem que manter essa política de contratação dentro desse perfil. E quando você tem todo mundo pensando no mesmo sintonia, isso acaba sendo natural. E aí você tem que estar sempre prestando atenção se alguém está dissonando, alguém não está afinado.
É bom você ter o cara, né? O grande líder que vai dar o norte, tudo. E dizem que um dos grandes problemas da Microsoft é isso, que o Bill Gates começou a se distanciar, o Steve Ballmer, que é capitalista voraz, tomou as rédeas, e aí a Microsoft...
Está todo mundo olhando para um lado e a gente falou, agora vamos olhar para o outro lado.
Não, é delegação, né? A delegação é onde dá a bifurcação ou...
Quando a gente vê muita empresa grande fracassando na transição do presidente, justamente porque essa transição é mal feita. O presidente está apontando para um lado e ele põe toda a companhia naquela direção. Quando é feita a transição, de repente aquele cara está alguns graus para o outro lado. E isso força com que todo mundo se alinhe no outro lado. Só que às vezes as pessoas, elas não têm um alinhamento perfeito com a visão do presidente. Ela alinhada um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. E aí, de repente, aquele cara que alinhou um pouco mais à esquerda, ele ficou muito distante dos que eram mais alinhados à direita. Então, isso começa a criar uma dissonância dentro da companhia. Dependendo de onde essas pessoas estão presentes e que pontos estratégicos elas ocupam, isso pode estruturar todo o negócio.
E você, André?
Então,
você é
um mapeamento de recursos humanos que às vezes é mal feito.
Você, como o Google dos selos, como que você faz?
Eu até ia falar que eu acho que é uma dificuldade isso do. Tem tudo a ver com o tema aí, que é do empreendedorismo em pequenas empresas, o quão é crucial a paixão dos colaboradores, né, naquilo. Eu tenho essa dificuldade, processos seletivos. Vejo muita gente chegando, pessoas que dariam ótimos trabalhadores nas grandes empresas, mas que eu não contrataria.
Por quê?
Falta paixão, falta identificação, falta. Pessoas muito competentes, por exemplo, uma vaga em marketing. Veio da FGV, veio de. Já trabalhou em ótimas empresas, mas não tem identificação com a filosofia, com a missão. Não só você criar a missão, você tem que ter pessoas que se identificam com aquele tipo de missão. Né? Aqui na estante eu tenho pessoas que se identificam com essa missão da democratização da leitura. Se identificam com a vontade de trabalhar numa empresa pequena que tem outros valores do que as empresas grandes. Se identificam com toda essa atmosfera. E acho que isso é crucial em empreendimentos de internet que começam pequenos e às vezes continuam pequenos. É o meu caso, eu não tenho mínima vontade, nem ambição, não tenho mínima vontade de ser uma grande empresa, nem uma média empresa.
Isso é uma
a minha
questão
equipe
também.
Hoje sou eu e quatro
até
pessoas.
Até quanto crescer, né?
Ah.
Porque todo mundo fica olhando pro YouTube, sei lá, milhão, não sei o quê.
A quantidade de dor de cabeça que alguém deve ter para gerir um negócio desse, eu nunca quero para mim. Eu tenho até, talvez até a missão de ser média empresa, mas grande com certeza não. Ele é indexador de selos. Se todos os selos estão ali, acabou. Então isso mantém, isso me sustenta. Então por que eu preciso ser mega multimilionário ou ficar correndo o risco de ser sequestrado todo dia?
Isso até eu vejo
benefício, custos que não valem benefício. Né?
Eu não sei elencar nomes, mas eu admiro, você contou nisso, quem eu admiro da internet. Eu admiro os caras que não vendem o próprio negócio. Os caras que são apaixonados pelo negócio a ponto de recusar cheques.
Já é, tipo você acredita, dependendo do quanto você acredita, é. Quase todo cheque ele é baixo.
Olá, eu estou à venda.
Vocês já tiveram oferta? Eu queria que vocês falassem quanto que dá para falar disso.
Enfim. Acho que a gente já teve oferta, mas eu nem cheguei a ver quanto era.
Você nem foi?
Não quis saber.
Mas logo era, assim, tipo, logo assim, rápido, demorou ou não? Foi numa hora que você esperava ou não?
No segundo ano, a gente tá completando 3 anos agora. Acho que coisa de quase um ano atrás já teve oferta. Mas eu sou tão apaixonado pela coisa que eu não cogitei. Tem tanta coisa ainda pra fazer. Eu não me orgulharia de ser o cara com cheque de $1 milhão. Eu hoje me orgulho de ser o
$1 milhão não passa nem perto da minha porta. Se eu chegar com confiança em $1 milhão, eu posso estar brincando. O dia que entendi, não recebeu nenhuma oferta séria. Se alguém fez uma oferta aí dessas de $1 milhão e estava sendo sério, desculpa, mas eu levei de brincadeira. Vale muito mais do que esse negócio.
É, $1 milhão não é tanto para o negócio. Não.
Vai, você, Cris.
Não, eu nunca tive uma oferta porque no meu mercado de hospedagem, uma empresa compra outra para comprar os clientes. Então eu sou tão pequenininho que não. Nem faz parte, não é nem cogitado isso. O UOL comprou, aí, sei lá, 5 provedores, porque os clientes, os funcionários também.
Tudo. O pessoal mediu o valor naquela época, quantos clientes você tem, clientes de X o valor e comprava. Comprava carteira de
clientes. Ah, é, você compra carteira de clientes, então não é o caso. Né?
Vocês acreditam em que eles, nos Estados Unidos falam second entrepreneur, que seja o cara que ele vende tudo, que nem, sei lá, o cara do Netscape que não saiu, não sei o quê. Começa tudo de novo, que nem, sei lá, o cara do Twitter. Vocês acham que vocês entrariam numa dessa ou não? Ou o brasileiro tem esse perfil ou não? Ou não tem nada a ver?
Isso aí, eu acho que, por exemplo, o que ele sempre falou, se fosse comprar, tinha que levar ele para funcionar. Eu não consigo ver uma empresa funcionando sem eu participar dela. Agora, se eu fizesse uma oferta muito boa, eu tenho uma paixão tão grande pelo que eu faço que eu ia começar de novo, porque não.
Eu botei outro dia só para manter o quarto, quarto evento falando de Twitter. Eu outro dia joguei no Twitter isso. Ah, velha história, se você tivesse $1 bilhão, o que você faria? Você faria a mesma coisa que você faz hoje?
E já leva a sério, já.
Aí o cara botou
assim. Já
ouvindo. É outra conversa.
Aí o cara botou assim: ah, se eu tivesse esse dinheiro todo, eu não ia fazer nada. Eu não ia fazer nada em Bali, depois eu não ia fazer nada em Paris, eu não ia fazer nada. Mas tem, mas eu o Mark Cuban que eu citei, ele fez isso, ele vendeu por $1 bilhão a empresa dele, aí ele foi atrás do sonho dele, você pode se chamar assim, comprou o time de basquete dele, transformou numa empresa referência, não ganhou o campeonato, mas ele é o cara, ele virou o símbolo, tudo, e vive abrindo empresa. Eu acho que isso é total, o cara é empreendedor, ele vai ficar 5 anos fazendo nada em Bali, em Paris, em Nova York, mas lá na viagem ele vai entrar em contato com alguma coisa, vai falar e vai voltar e vai tentar, enfim. É o que mais tem, nos Estados Unidos é o que mais tem, é o cara que vende e depois volta. Então, eu lembrei a história da que eu falei da ideia enganada, eu até brinquei no meu blog quando eu avisei que vim aqui e tudo, eu falei, ah, um agregador de sebo é uma das 3 mil ideias que eu tive e nunca executei. Porque, ah, daí, um dia eu tive o mesmo problema, pô. Queria comprar livros de ficção científica, todos saíram de linha e como é que eu vou fazer? Poxa, se tivesse um site para fazer isso, tá bom, a vida continua, entendeu? Tem que sentar e fazer. E a execução ficou bem feita, ficou legal, é fácil para o livreiro, é fácil para quem está comprando, ah, legal, estou com
certeza. Você tem aquele cara que tem a ideia e acha que é a coisa mais fantástica do mundo.
Ah, é, manda você assinar.
Só ele, né?
A diferença do André não é que teve a ideia, é que ele foi o cara que falou isso.
Que falou e fez. Eu já tive caso de cara que virou, eu tenho uma ideia, mas eu preciso ser assim um contrato de confidencialidade antes de te contar. Ah, cara, vai embora.
Então, eu queria perguntar outra coisa. Se vocês acham que seria... não sei se existe... Acho que não existe isso no Brasil, né? Que os venture capitalists... Vocês acham que isso facilitaria muito a vida de vocês? Vocês acham que vocês se veem...
Mas existe empresa de venture capital.
Não, mas assim, na nossa área, não. Eu não vejo muito mais. Existiu muito no começo da primeira bolha, eu acho. O pessoal da IdeasNet, enfim. O próprio GP, que foi lá
com o bandido. Eu já recebi, vou abordar, inclusive, venture capital. Assim, de repente, eu se você achar que tem alguma coisa que, se tiver investimento, dá para ir mais além, a gente pode bater um papo.
E aí você chegou, o que você
Eu acho que talvez um distanciamento, porque assim, tem dois eventos já, o Startup Camp 1 e o Deal 2, que são de empresas de VC e startups que participam. E talvez você não veja um distanciamento desse universo, mas existe bastante... Tem negócios que se tornaram viáveis graças a empresas de VC. O Bubox, por exemplo, ele nasceu com uma ideia muito bacana. Eu não tinha a menor ideia de como aquilo ia virar dinheiro. É, um monte de gente...
Qual que era a ideia? Só para as pessoas saberem.
O Bubox, hoje você pode estar bu-box.com.br.
Com traço, sem traço.
Está tudo comprado, né? E na dúvida de tabu box no Google, né? E o que acontece? Você, por exemplo, você pode colocar, ele vai colocar um código que vai aparecer anúncios no blog. Ele fala, pô, mas não tem mil coisas que fazem isso? Se você tem programa de afiliado, por exemplo, de Mercado Livre, Submarino, Buscapé, eBay, que para você customizar esse anúncio de forma visualmente agradável, de forma prática, você precisa entender um mínimo de programação.
Hoje fui lá com o Google, aí eu li o e-mail onde nasceu. Que aí, acho que explica melhor desse jeito.
Tinha a foto da Gisele.
O fundador, Marco Gomes, ele mandou um e-mail para os diretores da empresa. Falou assim, tá vendo essa notícia sobre a Gisele Bündchen andando na rua? Ela tá usando uma bolsa, sei lá, versátil, um celular gradiente, um tênis da Nike, não sei o que lá. Mas a marca, essas marcas, você não consegue ver. Eu sei porque eu sei que são essas marcas. Isso é a maior propaganda da Nike, da Gradiente, não sei o que lá, que pode ter, e não está sendo monetizado em cima. Não seria legal se as pessoas tivessem um jeito de clicar e comprar aquele produto? Tanto todo mundo fala da TV digital, você vai apertar e vai comprar a joia da atriz lá da Globo. Não seria legal? Então, virou na prática isso. O dono do blog, por exemplo, contextualiza aquela foto, aquele texto, a pessoa clica e...
Essa aí é a parte que eu não gosto, né? Que era a parte da época que eu não entendi o Bubox, eu tirava barato. Porque hoje, você já fazia naquela época, eu já ganhava dinheiro assim, você clicava ali e caía no Mercado Livre vendendo Nike, vendendo CV. Caía no Buscapé vendendo aqueles produtos. Porque eu acho que o grande barato do Bubox hoje é que você cai e aparece uma caixinha na frente da foto já com a seleção de produtos. É mais rápido, é mais prático, o cara não precisa, por exemplo...
Original, você nem sairia do blog, por exemplo. Você ia fazer toda a compra com a janelinha que ia abrir e voltar a ler o conteúdo do cara. Só que aí teve problema de segurança, que eu podia fingir que era o Submarino, roubar o cartão de crédito do cara. Então, enfim.
Hoje vocês botam anúncio em vídeo, tem uma série de facilitadores que eles criaram de propaganda. Na verdade, é aquela coisa: o blogueiro não entende lufas, ele consegue hoje monetizar o site dele de uma forma mais simples.
O Venture Capital. Vários empreendedores brasileiros e americanos falam, enquanto você puder, fuja do Venture Capital, porque ele vai mandar na sua empresa, ele vai dizer, bom, eu botei $1 milhão
você
aí,
vai pegar
que manda sou eu. Mas
você tem que achar um cara que tem um alinhamento com a sua forma de ver as coisas. Senão, eu conheço maus exemplos, eu queria até falar, mas na verdade é bem isso que ele está falando. Os caras estavam olhando para um lado, a empresa de Venture Capital entrou e ferrou tudo, na minha opinião. Os caras morreram, tinha uma puta ideia, um negócio legal. E a gente quer matar os caras.
E ele vai dizer, eu tenho mais experiência do que você, e tudo vai fazer. Então, e aí voltando lá no primeiro assunto, o custo de você fazer isso na internet é tão baixo que enquanto você puder, e aí agora olha só, já cheguei num ponto, eu já tenho tanto de receita, tarará, então você quer botar $1 milhão aqui, mas agora nas minhas condições, porque eu já sou break-even, tudo, então. Você segurar ao máximo a entrada do Venture Capital.
Não tem. É que na verdade a gente não tem uma cultura muito de divulgar esse tipo de coisa, de disseminar esse tipo de coisa. Então as pessoas não sabem onde atrás um cara desse, como negociar com um cara desse. Quando eu participei de Startup Camp, eu aprendi 2 milhões de termos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E hoje um cara quer apresentar uma ideia, quer marcar uma reunião, um almoço com você, uma palestra, uma conferência, lá. Esse tipo de evento, os caras ensinam para você fazer pitch elevator. Você pega uma apresentação em 3, 5 minutos. Por que chama de elevator pitch? Porque você encontra o cara no elevador, você tem o tempo de até chegar no andar dele para vender ideia. Como que você vende ideia naqueles minutos, né? Naqueles segundos?
Eu acho que as melhores ideias talvez não sejam vendáveis, hein? Talvez as pessoas não vão acreditar nelas.
Não, mas é aí a questão de
você
entender.
Tem todas, mas acho que tem ideias que você acredita e você é o único cara que acredita. Eu, por exemplo, se eu fosse quando eu começasse a, tivesse começado a programar bastante, fosse falar pra alguém que eu tava aprendendo programação do zero. Uhum. Eu queria fazer um portal e fazer que eu sou louco pra eu parar. Mas eu fiz.
Tem coisa que o cara, às vezes, por exemplo, o robot só faz sentido se for uma escala muito grande. Então, se ele, na verdade, fosse aos pouquinhos, eu acho que ele nunca ia chegar no...
Em alguns casos, você precisa ter escalar antes.
E aí você não vai escalar assim devagarinho, como a gente estava falando aqui, eu acho.
Você vai morrer.
Nós três fizemos devagarinho, eu não vejo isso funcionando para o robot.
É, foi a história que eu ouvi também de empreendedor sobre investimento, é a seguinte... Se um cara chega e bota um caminhão de dinheiro na tua empresa, você não tem mais obrigação de ganhar dinheiro, que foi o problema da primeira vez.
Você acomoda.
Ah, eu tenho, nós temos dinheiro para viver 5 meses sem dar lucro. Então eu só vou me preocupar em dar lucro daqui 6 meses. Agora eu vou viajar, vou fazer isso aqui. Então, é claro, o dinheiro é bom para girar, pagar as contas.
Comprar cadeira de R$900.
É, mas você não tem a pressão, bem ou mal, a psicologia é que você não tem a pressão, né?
Então tem negócio que acho que faz mais sentido, nem falou, eu acredito na ideia, eu vou começar devagarinho, tem negócio que, ó, isso aqui profissional tinha que começar de uma escala X. Você precisa de alguém que chegar lá e bota a grana pra já com.
Eu acho que a visão geral do investidor é medíocre. Eu acho que
é lucro isso.
Eu tinha essa visão, mas depois desse evento, não sei se os caras que foram jamais, depois eu passei a ter uma visão muito mais humana.
E talvez eles valorizem, sobretudo, bom, o dinheiro, com as próprias definições. Que, definição
e eles investem assim, mais da ideia em função da pessoa que está apresentando. Isso é um negócio interessante. O cara, você vai lá e defende, etc. Aí o cara, tipo, olha o seu olho, vê aquele brilho e fala, esse cara vai pegar um negócio com os clientes, é mais fácil investir do que uma...
Aí vai querer que você maximize o lucro. Eu, por exemplo, não maximizo meu lucro.
É, ele vai querer, daqui 3 anos, quanto eu recupero daqui 3 anos?
Sim.
Tudo isso.
Não, com certeza, vai ter isso. Mas eu acho que às vezes.
Eu acho que você está falando o seguinte, que tem que apregoar que as pessoas não gostam de dinheiro, mas eu acho que o empreendedorismo na internet tem muito de paixão. Eu acho que, como eu, acho que vocês têm essa paixão pelo negócio.
Assim, eu não uso nem penso usar VC, mas eu acredito que tem os casos, sim, não vou
usar
VC também.
Vocês acham que essa monetização desenfreada que a gente está vendo nos blogs, aquela pessoa querendo ganhar dinheiro logo... Não, eu queria saber, não no sentido de como ganhar dinheiro, que é a pergunta óbvia de sempre, mas assim, vocês acham que isso pode matar várias ideias legais? De repente a pessoa ela vai no dinheiro direto e aí ela desiste de, sei lá, criar uma coisa mais... sofisticado?
Eu acho que se o cara vai no dinheiro direto, ele nunca teve uma ideia boa por trás. Eu acho que ele vai se dar mal e ele fez conhecer. Hoje em dia, blog, muitas vezes tem gente que acha que é uma serra pelada. Eu vou chegar, vou fazer um blog de qualquer jeito e tem ouro aqui a rodo, vou tropeçar numa pepita de ouro qualquer hora aqui. Isso aqui é uma Minas do Rio Salomão, né? Então, o blog é conteúdo, como eu tô falando. Você não escreve bem, você já começou totalmente errado. Tem tanta gente... mas o conteúdo, às vezes escrever bem também é uma coisa que depende muito do ponto de vista. Às vezes tem um blog que tem feito um certo sucesso hoje, que é o Ser-se Bom, que escreve totalmente destruído, assim, mas é engraçado. Na verdade, para uma grande parte da população, o cara lê aquilo e ele é engraçado. Então é um bom conteúdo. E na verdade, eu não acredito que o cara escreve aquilo, ele faz um tipo. Então ele é bem escrito, o cara consegue escrever de uma forma que. É como você faz um personagem de TV, por exemplo, que é um analfabeto, que é um mendigo. Uhum. Você está caracterizando, criando um quadro ali que vai ter uma audiência que vai ter um sucesso. Então o blog ele tem que ter uma produção pensando em como que eu vou explorar esse grupo de duas maneiras distintas. Ou vou vender publicidade aqui, ou eu vou criar uma reputação para fazer um tipo de trabalho. A gente está falando em fazer piada, humor, etc. A única forma de explorar publicitária. Existe a chance de sempre você ser contratado para ser redator de um programa de televisão, mas isso é uma chance pequena.
Está tendo essa corrida do ouro, blog agora vai dar dinheiro, as pessoas estão se decepcionando. Mas ele contou a história da Serra Pelada. Eu lembrei que eu conversei com um cara semana passada, que ele fez vários blogs com o objetivo de ganhar dinheiro, e ele falou assim: eu tenho vários mendigos que ficam catando dinheirinho no chão da internet. E que paga minha cerveja, tipo, o cara não viu isso, mas ele fez essa metáfora do mendigo Eu tenho dinheirinho, aí eu vou
cair no aí ele pega esse tempo que ele passou criando um monte de blogs e cata dinheirinho, na boa, se ele vendesse limonada, ganhava mais dinheiro.
Mas é o que? O barato dele
era. Era ficar lá fazendo 10 mil horas por dia, fazer um negócio, que se ele trabalhasse 10 horas, outra coisa dava mais dinheiro. Então acho que
ele André, você também vê muita gente assim aparecendo pra você, ah, vou ficar milionário.
É, eu tenho até um amigo que tava lançando um site que ele dizia. Para ver mais informações sobre isso, clique aqui. Só que aí na verdade eu aqui ia dar uma busca pega, não tinha informação nenhuma sobre isso.
Pra cada clique de 30 centavos, quando dá o busca pega vai pagar no final do mês, olha o site dele e fala, pô, mas você estava enganando o usuário, suspende
isso que eu falar.
O pagamento e ele não recebe nada.
É, eu acho que o que acontece é que as pessoas estão desesperadamente procurando uma forma de ganhar dinheiro, cada vez mais
internet não é um
precarizadas, milagre. Cada vez mais dificuldades econômicas.
A internet é uma forma diferente, mas ela continua envolvendo trabalho, dedicação, planejamento. Então acho que é isso que. Para deixar algo claro, é isso. Não tem nenhuma nova fórmula mágica. Se alguém está te vendendo uma fórmula mágica, ele não é seu amigo. Você é seu amigo, é um amigo bem idiota. Você deve procurar amigos melhores.
A história que eu. A história que eu, a comparação que eu falo é que quando você fala blogueiro profissional, a pessoa pensa assim: vou fazer um blog, aí vou ficar aqui na piscina e vai ficar ganhando dinheiro da conta.
Vai ficar pingando.
É, o blogueiro profissional, ele trabalha para o blog. Então a mesma comparação de um jogador de vôlei profissional. Ah, jogador de vôlei profissional. Futebol não vou nem usar futebol. O jogador de vôlei profissional, ele joga vôlei todo dia, ele vai lá treinar. Você vê aí toda hora o cara lá do Chelsea, a mãe dele morreu, ele perdeu um jogo, na quarta-feira ele já estava jogando de novo. Você é jogador de futebol profissional, não interessa se sua mãe morreu. Entendeu? Então, você vai viver para o seu blog ou o seu patrão, ou seu cliente, sei lá. Então as pessoas não têm essa visão, eu tenho um blog lá sobre gatinhos e como é que eu monetizo isso? Ah, cara, depende, você quer ganhar 10 reais por mês? Talvez você ganhe. Você quer viver disso? Não, você não vai, entendeu? Você tem que comer muito feijão para fazer isso.
É, fora aquela coisa que o cara achar, você escreve um texto de qualquer lado, dá para publicar. Né? O cara esquece que você tem que cuidar do template para ser bem lido em qualquer tipo de browser, em qualquer programa de indexa. Você tem que escolher bem a imagem, vídeo que você vai utilizar para ilustrar uma matéria. Você tem que fechar contrato publicitário, você tem que
esperar também, né? Lavoura. Você vai jogar semente, você não pode ficar lá na semente aí. Cadê meu milho?
Você escreve dois posts e você tem duas páginas. Um livro de duas páginas por vende, meu amigo. Como vai escrevendo aí? Quando chegar lá para as 500 páginas, talvez você tenha um volume de conteúdo que vai gerar uma visualização que vai começar a te remeter a alguma coisa. Agora, até você chegar nos 500 posts.
Esquece.
Com qualidade. Então,
é isso, eu acho que sempre um vai começar a ter. Eu acho que não dá para todo mundo ter.
Sim.
Eu acho que é a grande questão do empreendedorismo.
Não, você escreveria
na internet, como na.
É aquela coisa, você escreveria um livro? Não, então não faz um blog, cara, por favor, né? Faça um favor assim.
Você está dando uma receita para o cara conseguir canalizar um tráfego para ele, mas não é uma receita que sirva para todos os blogs passarem a ganhar dinheiro.
Não, tem várias alternativas. O cara pode fazer um blog de quadrinhos. Você compraria uma revista em quadrinhos com duas tiras? Não, então faz uma revista de quadrinhos, né? Transforma o seu blog em uma revista digital. Gera um volume de conteúdo significativo. Você acha que o seu blog, se fosse uma revista, uma editora bancaria a produção dele? Não, porque ele é minha boca, né? Então, cara, você não tem um trabalho profissional aqui, como você quer ganhar dinheiro com isso? É minha boca, então vai melhorando. Quando você chegar no ponto, você fala assim, não, isso aqui tá bom, tá tão bom que uma editora compraria. Agora vocês vão avaliar. Uma editora publicaria isso aqui, pagaria quanto? Aí na internet, se eu colocar publicidade, paga quanto? Aí se eu usar isso aqui como portfólio para fazer trabalho de criação publicitária, será que eu ganho melhor? Aí você tem alternativas para capitalizar aquele tipo de conteúdo.
Tem que pensar, né? Não adianta. Tem
que pensar, não é só jogar.
Acha que é máquina que vai lá e gera.
O cara explica no papel, escaneia e botar na web agora.
Alguma outra pergunta de vocês? Eu queria. Vai lá,
vocês quatro são empreendedores de internet. Vocês quatro são programadores.
A gente tem que entrevistar um junto também.
Obrigado. Dá pra ser empreendedor de internet sem saber programar?
Pô, o NH, que o Ian e o Gustavo, que são meus sócios, são empreendedores de internet e nenhum deles programa. É que eu brinco que você tem que ter um amigo programador. Né?
Não, o blog facilitou isso, né? Você pode ser empreendedor de internet.
Você pode
vender livro. Tem uma amiga da minha esposa que ela. O negócio da família dela é vender livro pelo estande virtual da sala da casa deles, cheio de livro lá e tudo. Eu acho que eu não sei a história completa, acho que eles tinham um sebo e falaram, pô, a gente tá vendendo muito mais pela internet, então vamos fechar essa porcaria. Então dá para ser empreendedor usando as ferramentas, que a internet, a onda chegou no ponto do 2.0, sei lá, você vai vender no eBay, no Mercado Livre.
Eu acho que a gente uma certa dimensão, você tem que ter
um... Você é um comerciante que está se utilizando na internet, assim, não é?
Claro, eu acho que quando chega num certo patamar, você tem que ter um parceiro, um investidor, um amigo, um sócio, alguma coisa que entende tecnologia, vai chegar num certo ponto.
Vai bater no teto.
Tem muita autonomia na trajetória de todos os...
Você pode ser produtor de conteúdo, por exemplo, não só na tecnologia, e chega num ponto, uma empresa de conteúdo vai lá e patrocina o seu conteúdo. Essa empresa de conteúdo tem profissionais de tecnologia. Então, em algum momento, vai ter um profissional de tecnologia direto e diretamente ligado ao seu negócio.
Acho que ajuda, sabe? Ajuda a gente a saber programação, porque tem aquele conflito básico das empresas entre o marketing, o departamento de marketing e o TI. Né? O TI, marketing chega para o TI dizendo o que é isso, aí o TI diz isso, assim, saca, não dá para fazer. Então, tem uma série de coisas que acontecem.
É o mais legal o contrário. Empresa. Eles falam, dá para fazer, faz, não tem nada a ver com o que o marketing
não tem,
entendeu.
Não tem valor no mercado, ou o marketing não enxerga o valor daquilo e tal. Então, pelo menos comigo, eu sou mesmo marqueteiro e programador. Então, se o meu lado marqueteiro quer, eu sei que o programador vai dizer
esse negócio que dá para fazer, não dá. Acho que pequenos empreendimentos, muitas vezes, quando você consegue ver dois universos, você facilita bastante. Acho que... Eu, por exemplo, eu trabalhei sempre com tecnologia, mas sempre com o cara de falar bastante, me expressar bem. E isso foi um facilitador para eu interagir com profissionais de comunicação e poder fazer um serviço que unia esses dois mundos.
Que é outro problema, né? Um cara que sabe de tecnologia, mas não sabe de marketing, não sabe até nem de português, né? Você vê sites aí.
Então ele programa muito bem, mas ele nunca vai conseguir fazer nada que preste, porque ele não tem boas ideias de marketing.
Foi uma visão que mudou, que eu era um cara de TI que falava esses caras de marketing são chatos, não sei o quê. E muitos de TI com a própria empresa foi ver isso, que um não vive sem o outro, não adianta. E aí a famosa história da Apple, que o Wozniak era um nerd, ele falava assim, não, eu trabalho aqui na HP, eu quero ficar aqui no laboratório da HP, e o Steve Jobs, não, vamos lançar um computador, eu preciso de você para fazer um computador, não sei o que. Ah, não, aí ele convenceu o cara e arrebentou. Então,
tem muitos nerds por aí que não sabem vender o seu trabalho, não tem ninguém para vender o trabalho dele, que eles também estão
estagnados.
Então, eu acho que ter essa questão de ter skills de comunicação, saber marketear seu produto, talvez seja até mais importante do que saber desenvolver o seu produto. Né? Um cara que é um ótimo desenvolvedor, se ele achar alguém de marketing para divulgar aquilo e deixa o cara trancado nos fundos lá, talvez o negócio dê certo, joga comida debaixo da porta.
Tem outra história também que eu comecei a reparar de um tempo para cá. Muitos empreendedores, muitos caras que eram artistas, assim, eu desenho bem, ou eu faço música, ou eu mexo com isso aqui. E que eles só decolaram quando eles arrumaram um sócio, vamos chamar assim, de negócio. E aí um deles virou para mim e falou assim, a minha mulher é minha sócia e ela é minha Marlene Matos. Então eu comecei a defender essa bandeira de que todo empreendimento seria legal que tivesse uma Marlene Matos.
Tem que ter alguém que vende o seu negócio.
E também para ser
às vezes o próprio cara, às vezes...
O policial bom e o policial mal. Então, você, o internet, eu sou a sua Marlene Matos. Então, na hora do jantar com os publicitários, você vai tapinha nas costas. Na hora de ligar, cadê a fatura? Você falou, se você ligar para cobrar, pô, internet, mas você é meu chato. Não, deixa que a Marlene Matos liga, negocie o contrato e tudo. Então, a Xuxa tá aí até hoje sem a Marlene, mas sem a literalmente Marlene Matos, ela não teria chegado lá. Então, é importante isso.
O meu motivo de ter mais gente é sempre para poder ir a cara uma palestra, ficar fazendo piadinha e ter outro para cobrar a sua cura depois. É.
Mas, basicamente, começa pela audiência, né? Com a audiência você pode...
É isso que eu queria...
audiência ou reputação.
Isso que eu queria...
A reputação sem audiência fica parada.
Por exemplo, ele pode ter... Você tem 50 usuários que compram muito livro, quando eu viabilizo o negócio dele, por exemplo.
Não precisa ter audiência, necessário. Eu queria que cada um falasse para encerrar... dicas que daria para empreendedores novos, assim, baseados na própria experiência ou em coisas que viu que deu errado ou que deu certo, enfim. Quer começar, André?
Para empreendedores que já tem um negócio?
Não, alguém que quer começar, fazer... que se inspire no seu modelo, sei lá, que de repente ouviu você falando e fala, o que o André me diria, assim, sei lá. Ou alguém que talvez está fazendo, mas que está meio assim num beco sem saída, alguma coisa assim.
Para quem não fez ainda, é que tenho certeza que vai ter que trabalhar, vai ter que fazer muito mais coisas em termos qualitativos do que trabalhando numa empresa como contratado, como empregado. Vai ter que jogar, você vai ter que lavar louça, vai ter que
jogar na cozinha,
vai ter que fazer faxina, fazer comida.
Tirar o lixo.
É. Eu já tirei o lixo várias vezes lá na gestão. Embora hoje já tenha gente pra fazer. Pra quem já começou, sei, acho que essa visão do marketing é o primordial. Mas você ter a técnica ali, não que o técnico seja importante, não seja importante, mas tem que ser alguma coisa que as pessoas estejam precisando, né? Um serviço que as pessoas...
Você tem que falar com um público potencial, sei lá.
Que tenha utilidade, que tenha de repente outras pessoas já tiveram essa ideia, mas não fizeram. Bastante mesmo já tiveram umas 6, 7 pessoas já começaram a ter essa ideia. Bastante virtual. Teve um livreiro até que chegou a reivindicar um pouco uma propriedade sobre a estante.
Então também quero.
Não. Quero uma agora parte. Quem sabe onde você
quer uma parte.
Então, eu até trouxe aqui, eu vou falar um só. Por exemplo, a gente recebe os comentários, né? Deixa eu só achar um aqui. Que é um especial, vale a pena.
Calma, fome.
Você quer procurar enquanto o Cris responde? Cris, o que você é? Dica.
O Júlio todo mês manda lá o e-mail, tema do mês, tudo isso. O mês passado foi emprego, né? E eu falei, agora eu vou escrever. Eu tive uma ideia sensacional e nunca escrevi.
O que você escreveu?
Mas eu queria falar essa história de que o velho chavão, o emprego acabou. Entendeu? Agora era do trabalho. Então esquece esse negócio de carteira assinada, de plano de saúde e estabilidade. Você vai ser aquele cara que sabe tudo de sei lá o quê. E esse mês você está trabalhando com um cara que precisa dessa especialidade, mês que vem você está trabalhando com outros. E o trabalho vai ser cada vez mais celular, orgânico. E às vezes você nem vai se ver como empresário, né, a palavra feia, mas você vai ser a empresa de um. Então eu vejo o trabalho rumando para isso. O cara, ele você vai continuar tendo. Na fábrica você vai ter um monte de gente, mas nos trabalhos chamados intelectuais vai começar cada vez mais a ter isso. E se eu tivesse que mudar uma coisa nessa carreira de empreendedor, que eu só descobri que era de empreendedor há pouco tempo atrás, é de dividir mais as coisas. Tipo, em vez de... Eu sempre fui assim. Estou tentando mudar, tipo, a partir desse ano. Ah, não, eu vou fazer o marketing, a programação, tudo, é tudo meu, tudo. Não vou dividir, até ali em cima disso, porque essa minha ideia é maravilhosa, não quero dividir com ninguém. Então não tenha isso, sabe? Chega até para, primeiro, para aliviar a carga de trabalho, segundo, para ter o cara de, vamos lá, faz, eu te ajudo, eu tive uma outra ideia. Então, ter isso de dividir, chame sócios mesmo, oferece 50% pro cara, tudo, não tenha medo. Que se der certo, vai dar certo e vai ter para todo mundo. Então, eu tô tendo que aprender isso de, não, olha só, tipo, uma ideia, vamos fazer eu e você e tal. Que é o que eu mudaria.
Você quer ler? Achou? Você quer ler?
Não, já? Fala você depois.
Então, primeiro você tem que ter a ideia, apesar de a gente ter menosprezado tanta ideia assim. Depois você tem que executar essa ideia. Se você não está disposto a executar a sua ideia, você já morreu aqui sua carreira de empreendedor. Depois você tem que ter amigos sinceros. Por que que eles têm que ser sinceros? Porque quando você mostrar a sua ideia para eles, e sua ideia foi ridícula, e eles te enganaram e falaram, cara, ficou legal, eles acabaram com a sua vida total, né? Porque daí você passa o resto da vida investindo em uma coisa que é um fracasso. Se eles falam, agora os seus amigos sinceros foram realmente sinceros com você, falam, não, isso aqui tá bom aqui, tá mal ali, tá uma porcaria, começa de novo. E aí você tem que voltar ao passo 1 e ter outra ideia, fazer outra coisa, até os amigos sinceros aprovarem. Aí depois você tem que descobrir se os amigos sinceros são amigos leais, né? Se quando eles acharem realmente legal, eles vão divulgar para todo mundo que eles conhecem. E aí provavelmente nesse momento você já vai ter um pequeno empreendimento funcionando. Você resumindo de forma bem pequena. E se no passo dos amigos avaliarem...
Mas tantos empreendedores aí que ninguém acreditava na ideia...
É isso que eu ia falar. Acho que você tem que também desconfiar dos amigos sinceros. Não que eles não sejam sinceros, mas que eles não acham
que tem muito cultural. Advogado do diabo que mata.
Tem, mas você não pode ter um amigo só,
sempre,
né?
Tem.
Agora você mostra isso pra um monte de gente. Hoje que mais a gente tem, assim, eu conheço muita gente na situação. Mostra pra um monte de gente que tá errado. Aí o cara leu um livro de autoajuda que ele tem que acreditar até o fim na ideia dele. Ele mostra para toda a família critica. Ele mostra para todos os amigos, eles criticam. Ele vai em todas as empresas ridicularizam ele. E aí ele, de uma hora, ele tá mendigo, morando na rua e ninguém aprova a ideia dele.
Ah, mas de repente o cara é um gênio.
Vai chegar uma hora.
A história é contada pelos vencedores e só publicam livros de negócios, caras.
Alguma hora alguém vai falar que aquilo é legal, cara. E aí esse cara tem
uma hora, mas nessa hora já teve que ser teimoso muito tempo.
É isso que eu ia falar. O que eu ia falar é
dá um exemplo de que o cara está teimando.
Vocês já falaram.
É, com muito bom senso.
Mas vocês não falam, nem vocês falam em perseverança. Não é uma coisa, é uma certa. Aquele limite assim. Entre, sei lá, a estupidez e a teimosia, eu acho que passa por isso também, né?
É, mas é a questão de consenso, ele falou. Ninguém nasce com esse desconfiômetro ligado. Agora, depois você já falou com todo mundo aquela coisa de, pô, se eu sou o único gênio do mundo, então tô fodido porque quem vai comprar o meu negócio, quem vai investir no meu negócio? Ninguém, né?
Então, nessa fase não, mas de repente você leva um pouco adiante, você vai chegar lá, todo mundo vai ver. Mas
esse negócio de ter uma ideia de fazer, assim, você vai ganhar dinheiro como? Eu vou ganhar dinheiro vendendo publicidade. Se você não achar nenhum meio de vender publicidade, foca só sua ideia. Agora, se você tem condições de manter aquilo ali em paralelo e ter um outro emprego?
Não, por exemplo...
Você pode ficar de muleta disso o resto da vida, né?
Você pega lá, por exemplo, o Twitter, que a gente falou. O Twitter não tem um business plan.
Twitter no Japão tem anúncio.
Eu sei, mas você não... Assim, independente do Japão, se você entrar no Twitter normal lá, você não percebe que aquilo é uma grande ideia?
Aquilo não tem escala ainda. O volume de usuários do Twitter ainda não faz sentido ele tentar afastar, criar dificuldade. O pessoal fala, o Twitter é um grande problema. Eu vejo o Twitter como um problema pequeno, que ainda tem fôlego para investir, para depois perturbar o usuário da publicidade.
Não, eu também acho, mas assim, não tem aquela fase que você não tem o business plan, mas você sabe que aquilo é uma grande ideia? Também tem, né?
Só que
você,
o Twitter tem alguém com dinheiro investindo.
Não, eu sei, mas...
É um exemplo porque a visão inicial que eles tinham...
Eu sei, mudou, era uma outra ideia, mas enfim, um exemplo específico, mas assim, não tem outras ideias, de repente você mata, você fala assim, não, isso aqui tem que ter o business plan, senão não pode.
O que não pode ter diferença de perceber, não, o business plan é importante às vezes, né? Quanto você vai gastar para fazer o negócio? Seu tempo. Quanto tempo você acha que vai gastar? Você tem disponível? Você fez. Tá pronto. Então, para que você precisa de business plan quando é nesse. Agora, tem negócios em certa dimensão. Se você não estruturar no business plan, nunca vai sair do papel. E aí a gente já está falando com mais pessoas envolvidas, tem que ter organograma, tem que ter processo jurídico, administrativo, financeiro.
Batendo na tecla de novo, a gente só escuta as histórias dos caras que deram certo. Tem um monte de cara que. O Steve Jobs foi lá e insistiu que o Bill Gates foi lá, o software é o futuro.
Olha só,
tem um monte de cara que deu errado. O Twitter tem o Ev Williams fundou o Twitter, ele tinha fundado, sei lá, 1, 2 anos antes, o Audio.
Que deu errado.
A hospedagem de podcast foi um fracasso. E ele virou e falou: foi um fracasso. Aprendi um monte de coisa, vamos para a próxima, o Twitter.
Eu te mantinha meu blog e um motivo de eu ter saído da Microsiga foi por conta do blog. Um monte de gente falou que eu estava perdendo tempo com o blog. Só que eu tinha outras pessoas que visitavam todo dia. Então eu tinha gente que dizia que era uma besteira, gente que apoiava a ideia. Eu não estava num universo onde só pessoas destruíam a ideia. Também assim, você mostra para sua mãe e sua mãe fala que é uma idiotice. Seu pai fala que é uma idiotice, a desistir.
Mas a questão é.
Um volume um pouco mais diversificado.
O que ele está querendo dizer também é o seguinte: não é simplesmente o cara virar e falar é ridículo, não é ridículo. O que foi? A gente veio no carro agora aqui, ele falou: tô pensando em a minha empresa mudar, passar a fazer assim, assim, sabe? E eu vim testando o modelo de negócio dele no caminho. Tá, mas e quem são seus concorrentes? E aquele cara, ele é seu concorrente ou ele é seu parceiro? E se. Aí tem a famosa pergunta que eu. Não fiz para ele, mas todo mundo me faz. E se o Google entrar no seu mercado? E se, entendeu? E se, então, se, é o cara que não vai dizer assim, isso, isso é uma porcaria.
Criar um robôzinho para fazer o que eu vou fazer.
Isso é uma porcaria. O cara te ajudar. Aí você, nunca tinha pensado nisso. Espera aí que eu vou fazer meu dever de casa e já volto com a resposta dessa pergunta.
Mas tem que ser gente inteligente para trocar ideias.
Network.
Tem que ter network. E aí, quando eu falo mostrar amigos sinceros, você tem que ter uma diversidade aí. O cara mostra pro pai e fala, vai trabalhar vagabundo e aí desistir do meu negócio. Pô, não é assim também.
Tá, então vamos lá. Últimas mensagens.
Você queria que mostrar o seu público-alvo.
Se você quiser ler, depois eu queria que você faça seus contatos, se alguém quiser. Enfim, tá. Endereço da estante e tudo mais.
Bom, achei aqui uma mensagem de uma leitora. A gente é uma leitora, né? Quem os as pessoas cadastradas no site. É Franca, era de Florianópolis. Gostaria de agradecer a alegria e a emoção que senti quando encontrei na livraria Fanart, é um dos seus cadastrados, um livro que procurava há mais de 20 anos. Quero agradecer a vocês, Estante Virtual, que me propiciaram a aquisição deste livro tão importante para mim, e a Fanart, pois tinha um livro e me enviou rápido, e apesar do livro ser de 1942, estava em perfeitas condições, até reencadernado. Agradeço de público o magnífico trabalho de vocês e sempre que possível divulgo com orgulho a todos os amantes de livros como eu. Quando concretizei a compra, quase infartei de tanta emoção. Um abraço cheio de gratidão, Franca Lobo. Aí tem só mais um aqui que também é interessante. Isabel, uma professora de São Bernardo do Campo. Caríssimos responsáveis pelo Estante Virtual, primeiro gostaria de parabenizá-los pela brilhante iniciativa. Depois que descobri vocês, aumentou bastante a porcentagem de alunos que comprem a leitura extra classe.
Então, a gente deveria dar versões virtuais, você recebe meio assim. Assim, como é que eu fico rico com o meu blog, né? Meu site saiu do ar, né? Só puxa.
Faz o seu jabá aí, como é que é? Os endereços da estante, ou tá. Enfim, fala aí.
Quem quiser acessar a estante é www.estantevirtual.com.br. Tem já, bom, quando eu saí do Rio tinha 917 sebos de 174 cidades, se não me engano. E pode fazer a busca e comprar.
Você tem um blog lá dentro também?
A gente tem um blog, é o estantevirtual.br/blog da estante.
Tá. E fala, eu posso comprar de um sebo que não esteja na, esteja em outra cidade, não.
Sim,
tem problema.
Qualquer cidade, né? Qualquer estado.
Legal. Você, Cris?
Meu...
Uma mensagem e o seu jabá.
Acreditem!
Como é que é a musiquinha que vocês colocam lá?
Quem mexe com a internet fica bom em quase tudo, quem tem computador não precisa de estudo.
Aliás, o Merigo não tem nenhuma pergunta?
Não.
Não? Já, ele já sabe.
Merigo é um cara que eu cito de reputação. Ele conseguiu um emprego muito que... Ah, ele é um cara que tem um blog, então vou contratar ele. Então é a reputação aí. Então,
ele é o cara que sobreviveu junto com o Ednei ao debate do Estadão também.
Sou aqui para contar a história.
Tem mortes e feridos.
Eu sou fissurado nessa história de reputação. Então invisto aí. Eu acho que até vai mudar, espero que mude a política. Tipo, o político vai ter o blog dele, você vai ver 10 anos de coisa que ele falou. Será que o cara é coerente? Será que não é? Então eu sou fascinado por essa história de reputação. Constrói uma reputação no mercado, no assunto que te dá prazer. E aí começa a pensar e não seja direto. Ah, como é que o meu blog vai dar dinheiro? O meu blog, que é crisdias.com, já fazendo jabá, ele até me dá dinheiro que eu boto nos anúncios lá, cata a moedinha no chão da internet, mas o meu sustento não é meu blog. Meu blog ele não tem fim lucrativo. Meu blog é a coisa que vai formar minha reputação para as pessoas contratarem a minha empresa. Então,
você fala reputação pessoal.
Eu falo, e o cara vê lá, legal. Ele, tipo assim, eu vivo reclamando de atendimento, de essa empresa devia fazer assim, devia fazer assado. Então, o cara, no mínimo, ele vai falar, bom, se ele conta essa historinha toda, vamos ver se é verdade. Então, e o meu blog é completamente genérico.
Ele mexe, ele desce o cacete, a empresa que atende mal, que trata mal, e ele tem uma empresa. Quer dizer, pô, se esse cara vamos dizer assim, exigente com atendimento ao consumidor, se for o consumidor dele, provavelmente vou ser bem atendido. Se não aqui no blog, nos comentários, ele tá cheio de gente desse cacete. Pô, Cris, você reclama, mas seu serviço é uma merda.
Faz igualzinho,
Você também, você não pode falar nada, não.
É o famoso livro aberto.
Como não tem isso, tem as pessoas elogiando, ele fala, não, peraí, tem aqui os clientes dele estão falando bem do posto onde ele tá falando mal do atendimento de outro, acho que eu posso.
E fora a humanização, tá? Eu entre contratar essa empresa que botou no Santa Televisão, contratar o cara que eu já leio 8 anos, então, tipo assim. Que o pessoal fala, ator global, chega, se sente em casa, óbvio que eu não tenho o mesmo livro, mas cara, eu conheço o cara, vou dar uma chance pra ele. Então, eu adoro essa história de reputação. Então, a URL é crisdias.com, do meu blog pessoal, e a empresa é vilago.com.br.
Vilago com L só.
Com um L só.
E você, Dini, alguma mensagem?
Eu também, eu vou muito na linha da reputação do Cris, talvez Isso é um problema depois que você participa de muita coisa junto com o mesmo cara, que você já começa a
incorporar as mensagens.
Acaba incorporando as mesmas ideias. Mas eu acho que algo necessário é as pessoas entenderem que a rede, até o tempo que a gente tratou aqui, é uma rede de pessoas, né? A web é uma interface que ela está intermediando pessoas. Se você está vendendo produtos ou serviços, esses produtos foram confeccionados por pessoas, serviços são executados por pessoas. Então, quando você está no catálogo escolhendo alguma coisa, tem um ser humano que vai te atender o que produziu, colocou aquilo ali. Então, todo mundo, que tanto quem constrói site, produz conteúdo, coloca seus negócios na web, entender esse fator humano é imprescindível. E aí, aí o próximo passo, esse cara entendeu isso, entender a questão da reputação que ele já tinha colocado. Você é um ser humano, faça as pessoas conhecerem você e acreditarem em você. Uma forma muito bacana de fazer isso. Eu vou contratar a gente recentemente, o cara vai ter que ter blog, perfil em rede social e perfil no LinkedIn. Aí eu vou fazer.
Você não vai me contratar, então.
Hã?
Você não vai me contratar.
Mas você é para ter o seu negócio.
Eu não tenho,
só
eu não tenho Hotmail.
Então, mas você é o cara que não ia servir nunca para o seu funcionário. Porque você ia me abandonar e montar o seu negócio. Então não é um perfil que tá procurando agora. O cara que é empreendedor, ele vai olhar isso aí e vai falar assim, eu vou fazer meu negócio lá. Mas na verdade eu estou montando uma coisa pensando em gente que vai me abandonar daqui a uns anos, principalmente.
Alguns anos,
eu espero, né? Espero que tudo que eu ensinar, pelo menos eu fico um tempo de gratidão. Né?
É.
Pelo menos os estagiários no último emprego, eles ficaram um tempo comigo de gratidão. Quando eu saí da empresa, eles saíram também.
É.
Mas o meu endereço é o site pessoal www.interlei.net. Eu tenho a rede de blogs, que é um misto. Eu ganho o dinheiro com um anúncio no interlei.net, ganho com anúncio também na rede de blogs, mas ela ainda é um canal mais de reputação do que de publicidade propriamente dita. É o www.interlei.com.y.net/blogs. E tem a consultoria, a blog content. É content de conteúdo, contente, sem o E no final. blogcontent.com.br. A consultoria de mídias sociais. E em um desses dois lugares, baixar os meus formulários de contato lá.
Obrigado. Obrigado, parabéns.